Shut up and sit down.
Olá, meus caros ouvintes, e está começando mais um podcast elementar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo Bia Bode.
Bu, e olá, pessoas.
Kai.
Olá, cambada. Aqui é o rei do Multiverso Cast.
E Lucas.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos vocês que estão escutando a gente aí.
E no programa de hoje vamos seguir aqui o nosso papo que a gente iniciou lá no cast do Projeto Zeta. Vamos falar aqui agora sobre Batman do Futuro. Obviamente vai ter spoilers aqui das três temporadas e bora lá. Batman do Futuro, né? No original aí, Batman Beyond, né? Foi uma série de animada aí da Warner, que foi lançada em 1999, né? 10 de janeiro de 99, e foi até 18 de dezembro de 2001, né? Passou primeiro na Warner Channel, passou depois no Cartoon Network, aqui no Brasil passou na TV aberta, né? Passou na Record, né? E no SBT, né?
Isso aí.
Record passava Batman. Cara, você lembra que Rede Record já passou Spawn, cara?
Lembro. A Record, antes da... Lá no final dos 90, começo dos 2000, a Record era uma emissora boa de desenhos, né, cara? Eles passavam uns desenhos legais. É, eu lembro que o Batman, a série animada do Batman, eu assistia na Record quando era criança.
É.
Né? O Batman do Futuro.
O Spawn passou lá. Eu lembro, o Beast Wars passou lá.
Beast? O próprio Pokémon começou a passar no Brasil pela Record.
Papai, é isso.
É, tá vendo só?
Né, que é a continuação aí do Batman, né, da série animada. E graças ao... Eu não sei se vocês perceberam isso, né, porque graças ao Batman do Futuro, a gente consegue mais ou menos apontar enquanto se passa o Batman, né? A série animada.
Sim, é, exatamente.
Porque a série começa ali, né, em 2019, né? Com o Batman, com o Bruce ali com seus 50 anos e tal, né? Ele tá ali na...
Ele tá velho,
no fim da carreira, né, Diego?
Já tá no finzinho de carreira. Aí ele tem ali um ataque cardíaco e aí ele quebra um dos códigos dele, né? Que é usar armas. Ele usa uma arma ali pra...
Quase. Ele não chega a usar, mas ele aponta pro cara e se o cara fizesse alguma coisa, com certeza ele ia atirar.
Apontou.
Esse começo do Batman do Futuro, eu acho muito legal, porque até então a gente tá acostumado a ver o Batman série animada, o Bruce no auge da forma dele, sendo o Batman que a gente conhece. No primeiro episódio a gente vê, por mais que ele já tenha um traje ali mais tecnológico, uma coisa mais avançada, a gente já vê a fraqueza do Batman, né? Que é alguma coisa que, pra mim, pelo menos, é muito esquisito você ver um Batman fraco. Um Batman que a idade tá vencendo, tá ligado? Até porque quando você se acostuma a ver, no caso do Cavaleiro das Trevas, por exemplo, pra quem leu o Cavaleiro das Trevas, o Bruce já é velho, mas ele ainda continua sendo um velho parrudo, forte, né? Ali, dentro da medida do possível, o Batman que a gente conhece. Mais calejado, mais cascudo, mais violento até, mas ainda assim um Batman forte. O primeiro episódio do Batman do Futuro, ele me dá esse primeiro choque de, cara, o Batman acabou, ele ficou velho, ele fraquejou, tá ligado?
Porque aí depois ele tem ali, ele consegue sair e tal, e aí tem um salto, mais um salto de 20 anos, né? Que a série se passa ali entre 2019 e 2040, né? Que o nosso querido Terry McGinnis aí tem 16 anos, né? Nascido em 2023. Pai, toma essa.
Terry McGinnis tem 3 anos hoje, hein?
Hoje, na data dessa gravação, tá aqui o programa, 20 de março de 2026. Não, ele ainda tem 2 anos, porque ele é nascido em agosto.
Ah, é, tá. Ele teria 2 anos ainda.
Vai fazer. Tá quase chegando no terceiro aniversário de Terry McGinnis.
Tem um
quase.
Tempo aí ainda até ele virar Batman, a gente pode se preparar pra esse momento histórico.
Aí, por exemplo, como a série se passa em 2039, eu não lembro agora se no... Eu não lembro se no Batman, a série animada, diz a idade do Bruce. Eu imagino que ali ele tem ali uns 30 anos. Então, a gente, pelas contas, dá pra que a série se passa ali no finalzinho dos anos 90.
É mais ou menos por aí. Porque no Batman do Futuro, ele tá ali por volta dos 70 e alguma coisa, né?
É, dos 70 anos, isso, 70 anos. Então, se ele começou com 30, na série animada, se passa no final dos anos 90. Se for ali seus 20 e poucos, ela se passa no final dos anos 90. Ela se passa no início dos anos 90.
A série animada do Batman, tipo assim, ela não... Eu acredito, tá? Não sei, pô. Tô falando de orelhada, mas, por exemplo, pode se passar bastante... muitos anos ali de acordo que vai, porque o Batman série animada começa com ele solo e, cara, termina com ele com a Batfamília toda completa, entendeu?
É, isso é uma realidade mesmo, Lucas, concordo contigo.
Mas então, tipo assim, acho... pode passar 15, 20 anos ali, cara, bonito. Eu acho que
pode ser do fim até dos 80, cara.
É, cara.
É que não diz, né? Ou é do fim dos 90, fim dos 80, isso. Ou seria no fim dos 80, né? Ele ali com seus 20 anos, ou no fim dos 90 com ele com seus 30. Porque na série animada realmente não diz.
O que a gente tem que levar em consideração é que, por exemplo, na série animada, tem alguns episódios em que ele aparece como Bruce, né? Vários, inclusive. Só que, nos anos 90, a galera de 20 tinha cara do que a galera de 30 tem hoje, tá ligado?
Acho que até mais. Eu não sei se vocês viram esse meme. É que só foi um meme aí, que saiu um programa do...
Silvio Santos.
Do Silvio Santos, aquele namoro.
Que mostra
ali a galera ali dos anos 90, a galera com seus 20 anos. Caraca, meu irmão.
Tinha cara com 18 anos lá que tava mais destruído que eu tô agora com 37, tá ligado?
Caraca, meu irmão.
Para com isso.
É aquilo, né, cara? Era cigarro, difíceis, era, né? Cigarro não fazia mal, né? Tinha isso também, né?
Fazia bem em casa, né?
Fazia bem.
Em casa, minha mãe e meu pai fumavam, eles achavam super chique, tá ligado? Falavam, porque cigarro é chique, coisa de gente chique, intelectuais, tá ligado? Porra.
Cigarro fazia bem. Pô, cara, é como... A gente sobreviveu, cara, as coisas que a gente comia quando era criança, meu irmão.
Somos
sobreviventes, cara.
Eu sou da opinião de qualquer pessoa que consumiu cremúcio tem uma saúde boa, porque, meu irmão, a gente não sabe o que era aquilo, não era queijo, não era iogurte, não era...
Não era nada.
E a gente sobreviveu comendo esse bagulho que deu uma longevidade pra nós. É isso.
Que bom, eu acho.
Tá vendo?
É, aquele doce que era um pozinho, cara. Pô, que passava num pirulito.
Deep Leak.
Cara, aquilo ali era um pó cancerígeno que a gente comia, cara.
Aquilo era quisuco. Os caras enchiam o saco de quisuco e botavam um pirulito pra você ficar melecando o pirulito.
Aquele suquinho que vem naquele saquinho plástico, eu tinha um celular, carrinho.
Nossa, pode crer.
Que aquilo era água suja? Aquilo era água suja, gente.
Nossa.
Água suja é corante, gente.
Ai, meu Deus. Cara, sabe que a gente falando de anos 90 e a gente falando de Batman, eu vou trazer pro contexto do Batman agora de novo. Eu lembro que quando eu era muito pequeno, quando eu ainda tinha cabelo, existiam shampoos que era o frasco em forma do Batman, tá ligado? E eu ficava maluco, né, criança, porque eu queria tomar banho com o shampoo do Batman. É, fica aí um adendo muito interessante nesse momento, pra alegria de ninguém.
E sempre pra completar, né, o shampoo do Batman era 3 vezes mais caro do que qualquer outro shampoo que tivesse no mercado, né?
Obviamente, tem que ser.
Mas aí era o shampoo e o brinquedo pra criança, né? Esse ou da Tartaruga Ninja, pô.
Pode ir de Tartaruga Ninja também, cara.
Cara, o da Tartaruga Ninja, eu acho que eu tive, cara, da Tartaruga Ninja.
Sabe o que é louco? É que você tinha que tirar a cabeça do personagem pra tirar o shampoo. Sim. Isso era um negócio muito estranho, né?
Eu tenho, nesse instante, se eu olhar pra trás aqui onde eu gravo, na estante, junto com alguns bichos de pelúcia, as cabeças de shampoo do Pateta, do Mickey e da Minnie. Fica aí essa informação.
Também, acumuladores. Hoje no Discovery.
Pô, se eu soubesse, cara, que isso ia virar história, cara, eu tinha guardado todos os shampoos que eu conheci na vida.
Total.
E aí depois a gente, né, vamos voltar aí pra série que dá uma viajada, né? E aí a gente é apresentado ali ao McGinnis, né, que é um jovem ali, jovem estudante e tal, né? Aí ele...
Delinquente, Diego. Jovem estudante?
Ex-delinquente em recuperação, tá?
É verdade.
Vamos ser sinceros.
O Terry McGinnis é o cara que andaria no meu grupinho da escola, tá ligado?
Olha só.
Eu deixo aí também essa informação.
Cara, eu seria o Terry McGinnis, cara.
E aí, ele descobre ali que o Bruce Wayne era o Batman, né? E também, né, as empresas Wayne ali foram compradas ali pelo Powers, né? Que aí virou Powers Wayne, né? E a gente vê esse Bruce velhaco aí já todo com seus 70 anos, assim, cara. Pô, gostei de ver o Bruce velhaco, cara.
Eu acho
é divertido.
Eu acho ele um velho ranzinzão, assim, tá ligado? Pelo menos...
Sim.
Não dava pra ser diferente, né? Obviamente ele não ia ser
diferente. Com certeza. O Batman já é ranzinza, cara. Imagina.
Eu acho a forma como o Terry descobre que ele é o Batman, tipo, muito besta, tá ligado? Porque o enredo até aí aí, né, o Powers, ele manda matar o pai do Terry, né, por conta de um arquivo que eles estão tentando isso. desviar e tal. E o Terry acha esse arquivo e vai levar isso pro Wayne. Fala, não, tá, vou, que tá lá dizendo pra entregar pro Bruce Wayne, se não me engano, é uma coisa assim. O pai dele pede pra entregar. É, só que quando ele vai entregar, ele entra na casa, começa a fuçar na casa e do Neida ele acha a passagem secreta pra Batcaverna, cara. Tipo assim, cara, que mistério é esse que você esconde tão bem que qualquer idiota que entra na sua casa consegue encontrar, tá ligado?
Ah, mas aí não tem mais o Alfred,
cara, pô, tipo, o cara tá velho, né, mano?
Tadinho.
Ele, na verdade, ele não tá nem ligando se alguém vai achar aquela porra, não. Tá nem mais aí.
Não, e importante comentar que ele só acha porque ele vê um morcego preso dentro do relógio e tenta liberar o bichinho, né?
Exatamente.
Não é também, tipo, não foi tão, né? Tipo, foi meio aleatório também, é.
Não, desculpa. É que aí tu vê que o Terry é um cara legal.
É.
Cara, tipo assim, se você for parar pra pensar, depois que você vê a série toda e depois que você complementa ainda lá com a Liga da Justiça, ele já tava predestinado aquilo acontecer com ele, entendeu? Porque, né, ele já tava programado pra ser o próximo Batman mesmo.
É. Só que,
então,
só que
assim, até, eu acho que até o Bruce deixou as paradas, tipo assim, quer saber? Você vai ter que fazer isso mesmo, então.
Sabe por quê, ó? Porque o Bruce não sabia. Quem sabia disso era a Amanda Waller. Mano, a Amanda Waller,
o Bruce não sabia. Tá certo.
A Amanda Waller, ela é uma merdeira em qualquer obra que envolva o nome dela, né, cara? Ela é muito merdeira. Então, assim, o Bruce não sabia. Os McGinnis não sabiam, o Terry não sabia. Então, cara, pra você ver que o plano da Amanda Waller, mesmo sem ela continuar participando, porque ela, né, não tá mais, ainda assim aconteceu pelo destino. Aí é loucura.
Isso a gente só sabe na Liga da Justiça, né?
Na Liga da Justiça.
Só na Liga da Justiça.
Porque, já que a gente já tá falando disso, né? Porque a Amanda Waller pegou lá a DNA do Bruce lá e criou o Terry, né? Porque
ela fez uma vacina, entre aspas, que reescreveu o DNA do pai Terry e trocou o sêmen dele pelo DNA do Bruce Wayne, tá ligado?
Nossa senhora, cara. E é uma engenharia genética.
De altíssimo nível, cara.
Porque ela fala, foi fácil pegar... Eu não sei se é desse ou não, é de outro episódio, mas se aplica também. Porque ela fala, como é que você conseguiu meu DNA? Cara, é fácil, porque você larga por aí, muito fácil.
Qualquer lugar, né?
De qualquer lugar, tu achava sangue do Batman, muito fácil. Né? Mas eu acho que essa frase que eu tô falando é relativo a outro, é uma outra parada.
Que é da Bárbara Gordon, fala pra ele.
Mas se aplica, né? E aí ele descobre lá que, na realidade, ele é filho do Bruce Wayne, né?
Entre muitas e muitas aspas.
Porque geneticamente ele era filho do McGinnis mesmo, entendeu?
Tipo, ele é mais um clone do que um filho.
Ele tem genes do Bruce, mas
não é. Ele tem o DNA do Bruce, os genes do Bruce. Ele é um clone mesmo, eu acho. Se você for levar pela teoria, ele é clone.
É, cara, até porque o cabelo dele é preto, né, cara? E os McGinnis não tem cabelo preto, né?
Se bem que
o irmãozinho dele tem. O irmãozinho dele tem.
Que é o Robin, pô.
Se vocês forem fazer uma comparação...
Já tá pronto já o próximo.
Se vocês forem fazer uma comparação, o visualmente falando, ele tem uma certa semelhança com o Bruce Wayne do Batman, na série animada. Não é igual, mas ele tem uma semelhança, assim.
Os olhos, né, cara? O olho azul, assim, tipo, bem fechado, entendeu? O próprio cabelo mesmo, igual eu acabei de falar, o cabelo...
O queixão quadrado.
E... Sem contar que a roupa coube certinho nele, né?
Mais umas informações aqui da série, né? Teve 3 temporadas, né? Totalizando 56 episódios, né? Que a primeira tem 26... Não, a primeira tem 13, a segunda temporada tem 26 e a terceira tem 13, né? São episódios aí de 20 minutos e tal. Então, se você tem na HBO Max, né? Mas também tu acha por aí, se quiser, né? Aí, o Lucas... Perguntar isso especificamente pro Lucas, porque o Lucas acompanha mais dublagem, né? Não sei, o Caio e a Bia. O Marcio já tava tretado aí?
Cara, olha, assim, eu não me lembro, assim, do contexto exatamente, mas eu acredito que sim, porque ele não fez a dublagem do Bruce Wayne, o que faria total sentido. sentido, né, cara?
É. Até ele mais velho faria mais sentido, né?
Faria ainda mais, porque a voz do Márcio já era grave. E aí, pô, ele mais velho, ele com certeza faria um tom ainda mais grave, entendeu? Chegaria num tom bem mais baixo. E realmente, cara, tem essa curiosidade. Eu só não, realmente não vou saber te dizer certo. Mas que é, pô, tinha que ter um motivo muito grande pra eles não colocarem o Márcio a essa época pra dublar. Devia ter, de repente, sei lá, não estava disponível também. Pode ser outro motivo.
Pode ser outro motivo também, né? Isso a gente só tá especulando, né? Porque também ele pode não ter sido aprovado, né? Porque mesmo assim, tem a galera, eles fazem testes,
né? Não, com certeza, né? E é o Warner, né? A Fire fazia testes para as produções.
Né?
Esse Batman, em teoria, eu não sei se era uma pretensão da Warner, já de história, tá? Porque a gente só vai saber mesmo da ligação do Bruce Wayne da série animada quando a gente vê Liga da Justiça, né? Porque até mesmo quando o Batman do Futuro foi produzido, não tinha essa interligação entre as séries, entendeu?
E aí é por isso que eu acho que eles inventaram, já com a série avançada, essa história do filho, cara. Que eu acho que aí encaixou.
Quando surgiu, eu não tenho certeza, não, mas quando surgiu essa história de filho e tudo, essa explicação, foi dentro do Liga da Justiça, que foi depois do Batman. Sim, Batman do Futuro já tinha acabado.
Eu
entendo esse episódio do Liga da Justiça como ser, tipo assim, é o final do Batman do Futuro, entendeu? Porque a série não tem final. Não tem final.
A série foi cancelada, né, cara?
A série foi cancelada, então, tipo assim, pelo menos eles viraram pra gente e falaram assim, pô, vocês gostaram dessa série? A gente tá fazendo um episódio pra vocês pra finalizar a história, entendeu? Foi assim e pronto.
Como a gente comentou também no Zeta, assim, essas séries americanas é muito, muito raro, né, ter um final propriamente dito, assim. Elas simplesmente acabam, gente. É muito difícil, muito difícil.
Ainda mais no formato, né, daquela época, que era, tipo assim, igual, por exemplo, igual a gente falou, pô, um episódio por semana, cada episódio é um inimigo, pronto, acabou. História fechada ali, cada um fala por si, pronto. Né? São poucas coisas interligadas.
Também fui dar uma olhada aí, né, que também foi uma pena, né, que é um universo interessante, né, também nunca cogitaram mais nada, né, de ter uma continuação, de fazer uma obra nova, né, e até falaram também, né, inclusive tem um filme também, né, que é o Retorno do Coringa, né?
Retorno do Coringa. Esse filme
é muito bom.
Esse filme é bom.
Cara,
a gente vai gravar sobre ele separadamente, tá?
Então, vai ser separado? Não, só ia fazer, porque, assim, esse filme, pra muita gente, foi também meio que responsável por dar o tiro da bala de prata na série, viu, cara? Uhum. Porque a aceitação dele não foi tão boa assim, não, da galera, tá ligado?
É uma pena, porque
é uma pena porque o filme é ótimo, cara.
Eu tipo gosto assim,
tem uns contornos ali muito maneiros.
Eu gosto também.
Esse e o A Máscara do Fantasma, que é o da série animada, chegaram a ver?
Sim, com certeza. Uhum. É a obra-prima da Warner, cara.
São muito bons, são muito bons. Essa animação é muito boa, né? E o Batman, o Retorno do Coringa, a gente vai gravar separadamente aí em algum momento, tá? Porque vale a pena fazer um podcast exclusivo pra ele, porque ele realmente é muito bom.
Já tô me convidando.
A gente vai ter que fazer das séries e depois vai ter que fazer um de cada filme, de cada série que a gente falou, entendeu?
Eu já tô me convidando pra vir no Retorno do Coringa. A gente
já falou aqui, né? Eu acho que, assim, pelo menos pra mim, tá? De alguns filmes, assim, que eu animados, né? Que eu talvez gravasse aqui, é o A Máscara do Fantasma, que é muito bom. Aquele do ai, meu Deus. O Batman versus Tartaruga Ninja, porque é muito bom. Sempre vou citar ele, porque ele é muito bom mesmo. É muito divertido. Vale a pena assistir.
Cara, o Contrato de Judas do Jovens Titãs, você não gravaria também?
Eu não assisti.
Cara, é muito bom.
Vale demais também, viu, cara?
Cara, na verdade, tipo assim, tem muitos filmes animados. Não,
animação?
Daquela época, porque depois entrou esse Tomorrowverse aí que ferrou.
Não, mas até também tem umas coisas legais, mas assim, o DCU que eles criaram das animações, ele é infinitamente melhor a qualquer coisa de live action que foi feita pela Warner, tá ligado?
Aí, cara, com certeza.
Isso sempre foi ponto pacífico. A Warner, a DC nas animações, sempre foi melhor do que a Marvel, cara.
Mas muito melhor. Muito melhor mesmo.
Assim, eu não... A gente sempre falou isso, né? Marvel se resumia, pô, era os desenhos do Homem-Aranha.
X-Men.
X-Men. Tá boa, gente. Assim, pô, Vingadores era legalzinho? Era legalzinho. Aquele do Hulk lá, o Agente do Smash, legalzinho.
Smash é muito infantil, né, cara?
Pois é, que aí era pegada mais infantil.
Mas o... Não, e até isso, por exemplo, Batman, por exemplo, tem a sua versão mais infantil, que é o Bravos e Destemidos. É muito...
Cara, é fantástico, cara. De vez em quando eu vejo alguma coisa, cara, porque, pô, é muito bom, cara.
É muito divertido,
principalmente,
cara,
muito divertido. Porque o Arqueiro Verde participa bastante.
Mas a gente vai gravar aí sobre alguns filmes animados aí também da DC e tal, esse filme Batman aí. E o Retorno do Coringa a gente vai gravar separadamente aí, porque realmente vale.
Né? Fica aí, então, o aviso pras empresas, que vai demorar um tempo pra gente fazer todas as séries e filmes, então dá tempo de fazer um filme de Projeto Zeta, olha só que legal. Tá liberado. Só fazer, a gente assiste.
Isso. E, inclusive, né, eu tava vendo umas entrevistas do dublador americano, né, o Will Friedle, que é o dublador do Terry, ele falou que, assim, até pela, infelizmente, o falecimento do Conroy, ele falou que por ele não faz mais.
Okay.
Ele não tem mais interesse em mexer com Batman do futuro por causa do falecimento do Conroy, assim como o Luke Skywalker, esqueci o nome do ator.
Mark Hamill.
O Mark Hamill falou que também não faz mais o Coringa por causa também, muito por causa do falecimento do Conroy. Então, assim, ele falou que se tiver alguma coisa, assim, de Batman do futuro, não vai ser com ele, né?
Vai ter que fazer o reboot do negócio.
Já teriam que fazer de qualquer forma, porque o Conroy é falecido.
Ah, tá certo,
Né, mas
teria que rebootar de qualquer maneira.
Ele não falou que não faz, não. Que é uma pena, assim, porque é um universo interessante. Coisa que eu gostei muito da série, ele conseguiu trazer uma galeria de vilões nova pra esse Batman.
Uhum.
Sim. Assim, tudo bem que se você parar e analisar, assim, tem alguns que tem muita semelhança com os vilões clássicos, né?
Cara, a Ink é o cara de barro.
Não só a Ink, mas tem um episódio que tem um cara de barro dessa série que é o cara do lixo tóxico lá, que é pai da menina e tudo.
Isso.
Tem um
episódio.
Lá o episódio do enfeitiçado lá, que o cara que enfeitiça lá as pessoas lá, é mais ou menos o espantalho.
Também a... Ai, meu Deus do céu, peraí. Ah, deixa eu ver. Tem os Jokers, os próprios Jokers também, que estão na série o tempo todo, que não deixam a memória do Coringa esfriar nunca, né?
Isso eu achei bacana.
O legado, né?
O próprio Mr. Freeze tá na série também.
O Mr. Freeze aparece, eu gostei muito desse episódio. E tem umas homenagens, né? Vou colocar, ou pode ser zoeira, também a Marvel, né?
Ah, mas aí sempre eles nunca vão perder a chance, né?
Porque tem ali o episódio 6 da primeira temporada, né? Que tem ali a galera ali que teve um acidente, viraram super-heróis ali. É o claro referência.
É o Quarteto Fantástico.
É o Quarteto Fantástico, só que não é o Quarteto, são três, né? Só, né?
São só três, é.
Mas, cara, esse é o Quarteto. Você olha e fala, pô, esses são os poderes.
Cara, tipo assim, aí eles fundem o Tocha Humana com coisa, aí fazem o Chama lá, sei lá, que é o bicho de magma, né? É o magma.
Aí tem, por exemplo, no episódio, acho que é na segunda temporada, né? O Esporte Sangrento, ótimo nome de episódio.
Principalmente pra gente aqui no Brasil, que tem boas lembranças do filme, né?
É, que aí só faltou alguém jogar capoeira, né? Que aí aparece...
Exatamente.
Que aparece o Stalker, né? Que é o Kraven, né, gente?
É, exatamente. Sim. O Ra's al Ghul tá na série também.
É, então, assim, tem... Mas, mesmo pegando essa referência aos vilões clássicos, assim, mas ele traz uma roupa, assim, não são eles, mas fica uma galeria bacana, eu gostei dos vilões apresentados no Batman, dos vilões novos, assim.
Eu gosto do maninho que controla o Golem, tá ligado? Tem a conexão com o Golem. Esse eu acho o máximo, velho.
É bom. Não só isso, e esse episódio do Golem é maravilhoso, porque aí tem, cara, tem uma pedra da dublagem aí que é maravilhosa, né? O cara que só, quando ele aparece lá no carro lá, vem o cara falando no fundo, tá tudo molhado, não sei o quê, pô. Caraca, mano, o cara contrataram só pra fazer uma vozinha de fundo, se superou, cara, bom demais, cara. Esse aqui eu vi tudo dublado, né, não vi no original, né, que eu lembro de ver, acho que eu vi na Warner, eu cheguei a ver no original, em inglês, quando passou na época, assim, na Warner, ali pelo início, finalzinho dos anos 90.
Eu assisti tudo dublado porque eu assisti na televisão, então ainda digo mais pra você, eu tive o azar de assistir todo despedaçado, tá ligado? Então eu assisti Batman tudo daquele jeito que a televisão passava, né?
Porque...
Completamente despedaçado.
Despedaçado. E, assim, eu tenho pra mim, tá? E não sei nesse desenho, no Batman, mas com certeza eles passavam fora de ordem.
Ah, sim, tudo.
Pô, com certeza. Isso aí, tipo assim, principalmente na TV aberta. certa, cara. Porque a gente quer assistir. Hoje a gente consegue ver algo em ordem. Porque pô, o streaming deixa as coisas em ordem pra gente. Mas antigamente, mano, era um, não sei o que, um pedaço do ouro. Mas uma coisa que eu lembro aqui. O último episódio, ou seja, o da terceira temporada, eu lembro que eu sempre assistia esse episódio e depois voltava pro primeiro. Então, pelo menos essa sequência eu lembro passava. Se passava o último, depois aí voltava pro primeiro da primeira temporada.
Eu passei a prestar atenção nisso na TV aberta, no SBT, principalmente com algumas séries live action, né? Quando trocava, que tinha atores diferentes, né?
Nossa,
foi um personagem. Por exemplo, no Fresh Prince, quando ele trocava a tia Vivian lá, eu falava, caraca, tá passando fora de ordem, né? Ou eu, a Patrulha das Crianças, quando trocava a Claire, eu falei, caraca, mas né, realmente a gente não vê essas paradas em ordem.
É, tinha desses, né? Igual, por exemplo, igual você falou do Eu, a Patrulha das Crianças, tinha, aí passava, tinha igual se passava episódio seguido, né? Tinha dois, três episódios seguidos, aí tipo assim, passava um de uma temporada e o outro já tava trocado de novo, e depois o outro voltava pra aquela que tava no primeiro.
É, mas essas animações sim, né? E até mesmo aquelas que a gente falava, né? Que a gente achava que tinha milhões de episódios, né? Tipo Pole Position, Cavalo de Fogo. Não,
Cavalo
que
de Fogo tinha 13 episódios.
13 episódios, assim como Pole Position.
Cavalo de Fogo, eu tenho certeza que existe umas 10 temporadas perdidas que passava na TV aberta e a gente só não tem esse acesso hoje, porque não é possível, é que era só 10. Não,
já procuraram saber se existe mídia perdida de Cavalo de Fogo, eu sinto muito te informar, não tem. É só a sua memória dizendo que tinha 500 episódios. Não
no meu coração.
Tem um desenho que passava no SBT que eu me amarrava, que era o Cowboys de Moon Mesa, não sei se vocês lembram desse.
Caraca, eu lembro desse.
Eu assisti essa parada por anos e nem tem episódio suficiente pra eu ter assistido isso por anos, tá ligado?
Não, cara, não tem não, cara.
Ah, mas cara, tipo assim... Tem duas temporadas, tem 26 episódios.
Então, não, tudo bem, mas cara, isso passou anos no SBT, tá ligado?
Sim. Não,
mas então, justamente por passar fora de ordem, é que causa esse negócio do cérebro, entendeu? Se passasse em ordem, você ia sempre lembrar. Pô, mas esse episódio passou, sei lá, outro dia, entendeu?
Além de passar fora de ordem, eles ficavam um tempo sem passar algum episódio. Tenho certeza que eles faziam
aí
isso.
Aí voltava, depois falava, pô, esse episódio aí, não lembro se eu já assisti ou não.
Pô, não lembro desse episódio, vou parar aqui e assistir. Aí parava e assistir. Mas, pô, tu tava vendo os mesmos episódios sempre. Mas, pelo menos, assim, o único que teve realmente desses, assim, que a gente via, assim, realmente teve um final e passou na TV aberta, tá? Mas passou anos depois, foi o Thundercats. Thundercats realmente tem um final.
Ah, Thundercats. Thundercats tem episódio pra caramba, cara.
É, Thundercats tem bastante episódio. Né? É papo de... São quatro temporadas. Então...
Tem bastante. E sabe uma coisa que eu descobri depois de muito velho também já, e aí eu corri atrás pra ler? É quadrinho de Thundercats, velho. Sim, fantástico.
Ó, 130 episódios.
Pô, bastante.
Mas o Batman do futuro não tem tudo isso.
Aí é curtinha. Mas, assim, acontecia muito isso também nesse desenho, né? Porque era aquilo, né? Era parada pra... Assim, era pra vender boneco, gente. Então, eles lançavam, às vezes, ou lançavam uma temporada grande, tinha, dependendo do desenho. Tem desenho que tem uma temporada só, mas tem 65 episódios. Ou, não fez sucesso, aí tinha, sei lá, 13, né? Como alguns aí que também não fizeram sucesso, né? Thundercats fez sucesso, mas, por exemplo, eu acho um que eu particularmente gostava muito, que era o Silverhawk.
E era o Thundercats do espaço.
Eu gostava muito. Inclusive, eu sempre gostei mais do que Thundercats. Tem 65 episódios, mas só teve uma temporada.
Cara, se quando a gente olha pra Batman do Futuro, por exemplo, o Diego, nessa pegada, por exemplo, Batman do Futuro, ele começa com uma temporada de 13 episódios, conquista geral, todo mundo se amarra na série, fala, pô, isso é muito bom. Aí os caras vêm pra uma temporada 2 com 26 episódios, é isso? A 2 tem 25,
sim,
26?
É o dobro da primeira.
É, e depois a terceira vem com 13 cancelamento, tá ligado? A Warner em ponto, os caras se perderam tanto a ponto de sair de uma temporada muito boa, grande, que a temporada 2, os episódios são muito bons, velho. E aí você vai e cancela a série, e mete 13 episódios na série final e
cara, fica por isso. Eu não sei, cara, porque tipo assim, como o Diego acabou de falar, cara, a indústria do desenho é movida pelos bonecos, cara. De repente a série era boa pra caramba, mas não vendia.
Isso é uma parada que eu vou confessar pra vocês. Eu mesmo nunca tive brinquedo de Batman do Futuro.
Exatamente, entendeu? Aqui no Brasil, eu, né, mesmo na época, cara, eu não via, cara.
Acho que eu nunca vi real mesmo.
É, entendeu? Não teve. Pelo menos pra gente aqui, não teve realmente, né? Assim como Silverhawks, cara. Também não teve. Não teve boneco, né? Se procurar, você vai achar, são muito feios. Mas não chegou aqui no. Pelo menos nos camelôs aqui do Rio de Janeiro.
Sim. Cara, você tem brinquedos do Batman do Futuro, mas todos agora, modernos já, ó, McFarlane e tal. Você não tem antigo.
É, não, então, é isso que eu tô falando. No passado, eu não não lembro, por exemplo, de passar numa loja e ver um boneco do Batman, entendeu?
Eu acho que também, outra coisa que também, pra época aí também, mais ou menos, né, porque, né, por exemplo, Thundercats não teve jogos relevantes, mas fez sucesso, mas acho que também não ter um jogo bom do Batman do Futuro também, acho que quebrou também.
Acho que tem um jogo do Batman do Futuro, né, mas...
Tem, mas não é bom. É PS1, Nintendo 64 e Game Boy, não é bom.
É, isso aí, não é bom.
É que eu ia falar também, até porque também ali a gente tem alguns bons jogos de Batman do Super Nintendo. É, e depois, vamos ser muito honestos também, jogo bom Batman já veio em Arkham, né, cara? Série Arkham.
É. Não, olha só, Batman, falando de super-herói, virou Batman, Homem-Aranha e X-Men. Sempre teve jogos bons desde os 8-bit. Desde o Batman tem jogo muito bom lá no Nintendinho.
Tem.
Com certeza. Ali nos 16-bits aí tem os do Super Nintendo, que é o baseado nos filmes, são muito bons. O Mega Drive tem o Batman, o Retorno do Coringa, que é muito bom. Tem o Batman da série animada, que são jogos são bem diferentes um do outro, do Super Nintendo e do Mega Drive, mas são muito bons, vale a pena jogar, caso você não... Então, especificamente Batman, sempre teve jogo bom, né? Só que na... Por exemplo, esse do Batman do Futuro, o jogo não é bom.
Exatamente. O jogo do Batman, ele vem bom até os 16-bits. Depois ele dá um tempo. Eu acho que na geração 32X, eles nem lançaram o jogo do Batman.
É, cara.
Só vem na mais moderno mesmo, só vem Arkham. Aí você constrói todo um outro Batman até, cara. Porque o conceito daquele Batman do 16-bits, hoje já nem existe mais, cara.
Lucas, é o conceito do Batman do Nolan, né, cara? É um Batman milicão.
Sim, exatamente. Assim, é o conceito já mais moderno do Batman. O Batman pé no chão, entendeu? Essas paradas aí, saca? É mais ou menos isso.
Sabe uma parada que eu acho muito legal de Batman do Futuro? É que o McGuinness, ele cria um vilão pra ele já meio que logo, né, cara? Porque a contaminação do Powers se dá pelo acidente com o McGuinness lá, né? Do Posen lá daquela paradinha que ele tava mexendo.
Isso. E deixar aqui, o McGuinness mata, tá, gente?
Quem perdoa é Deus.
Acho que é nesse episódio aí do Powers aí, uma galera ali morreu.
Vamos falar a verdade também. Eu acho muito interessante esse conceito do Batman de falar que não mata. O Batman falar que mata é que nem aquela história do cara que foi preso lá, que ele esfaqueou o maluco, e aí falaram, pô, você matou o cara, ele falou assim, não. Quem matou foi Deus, eu fiz os furos.
Exatamente, eu fui diretamente responsável, fui indireto.
Batman vai lá, esbagaça os malucos no soco, perfura pulmão, fígado, a porra toda. Não, eu não matei ninguém, não. Eu só espanquei. Morreu, foi Deus que puxou, tá ligado?
É igual quando a gente joga no arca lá. Ah, ele não mata, né? Mas ele deixa o cara lá de cabeça pra baixo, o cara ficou de cabeça pra baixo horas e horas.
E as fraturas no crânio? E as fraturas no que quebra as costelas perfurando o órgão nos caras na hora que você senta a porrada nele?
Porque naquele episódio do episódio 6 aí, a galera da Liga da Justiça morreu, pô. Ele matou, pô.
Então, e aí?
O Batman, cara, ele não usa arma de fogo. Matar, ele mata.
E pior de tudo, quem mata na pancada.
E um negócio que eu acho interessante e importante até de falar, especificamente desse desenho, é que tem uns momentos no Batman do Futuro que são muito pesados. Tipo, tem uns conceitos, eu não lembro o nome do cara, aquele que fica intangível, e aí acaba o episódio com o Bruce na maior naturalidade do mundo falando, bom, acho que ele vai descer até o núcleo da Terra, né? E é isso, e tipo...
já era, deu ruim pra ele.
Já era. Assim, deixar claro aí, gente, que acho que é o episódio 10, que é o enfeitiçado, que ele enfeitiça o Bruce, né? O Spellblinder da primeira temporada. Porque o Spellblinder lá, ele... Eu acho que é esse, tá? Se não for esse, acho que é da segunda temporada.
É o 11 da primeira. Porque o 10 é o da Ink lá, que ela volta o cara que quer ser igual a ela e tudo.
O Ink que desaparece é o 11, né? É o 10. Então, quem for assistir aí, eu gosto de sempre avisar essas coisas assim, toma cuidado, porque nesse episódio tem indução a suicídio. É extremamente pesado ver isso num desenho pra criança, tá ligado? Porque ele tá lá enfeitiçando porque o Paul quer se livrar do Bruce, né? Que ele tá fazendo lá o negócio lá dos acionistas e tal. E aí ele fala, ele perdeu a chance lá de matar. Ele perdeu a chance de matar ele, porque o Batman protegeu ele e tal. Ele vai pro hospital e começa a falar: pula, cara.
Pode se jogar.
Então aí, esse episódio aí, pra quem for ver aí, quiser reassistir a série, toma cuidado aí e tal.
É, tem vários desses momentos, assim, que são coisas que você para pra pensar 2 segundos e parece muito pesado pra um desenho, assim, tipo, que eu aprecio ter, no geral, tipo, eu acho interessante o aviso, que realmente, mas eu acho interessante ter em algum desenho, coisas assim, mas, por exemplo, o da filha da Inky, que, tipo, é isso aí, matou a mãe, beleza, tipo, é uns negócios muito que a gente não espera, né, tipo, ainda mais vindo de Projeto Zeta, né, porque a gente fez essa sequência, Projeto Zeta é suavaço, mesmo quando tem coisa mais pesada, então é muito a mais, assim, né.
Tipo... Assim, o episódio da Inky, ela ter matado a mãe, a gente pode deixar subentendido, porque não necessariamente a gente tem a confirmação se a Inky morre ou não, ela assim... só não aparece mais, mas a gente verdade, não pode confirmar se ela morreu ou não.
Quem mata é Deus, a filha só deu uma forquinha, não tá certo.
Quem mata é Deus. Mas eu acho que vale a pena levar em conta por conta do susto que ela leva quando o Terry avisa que, então, mas na verdade, ó, sumiu os restinhos mortais e ela já voltou uma vez. Aquela cena me dá a impressão que a filha achou que já era, sabe?
Não, mas é exatamente essa impressão que eles quiseram deixar. Porque ela fala no telefone, ela desliga, ela se encolhe todinha. Tipo assim, ih, caraca, ela pode estar aqui em qualquer lugar. Ela não se tocou disso, entendeu? Ah, pô, sumiu, coisa e tal, mas, cara, se fosse uma gotinha dela, ela podia voltar, entendeu? E aí?
Falando de temas, assim, tipo, mais pesados, essa série, ela traz algumas coisas, assim, meio fora, né? Tipo, por exemplo, o relacionamento abusivo daquela menina com o cara que não gosta dela. Sim, acho que é no episódio do Golem mesmo, né? Que aí ele fica tentando conquistar a menina e o cara é escroto com a outra. Uso de droga, de esteroide pra desempenho esportivo, tá ligado?
Isso, que aí traz o Bane e tal.
Isso, e traz o Bane de volta. Você tem uma série de episódios com temas mais sensíveis, né?
Então, eu acho, cara, que Batman do Futuro, cara, ele não é uma, igual a gente falou, um desenho, mas ele não é um desenho infantil.
Ah, não é?
Um desenho infanto-juvenil. Já é um pouco, tipo assim, é pra um nível um pouco mais acima, entendeu? Talvez até justifique isso não ter vendido tanto boneco, essas coisas, né? Porque
o Batman do Futuro
é pra galera um pouco mais velha, né?
Eu vejo ele como eu vi aquela animação dos Jovens Titãs que passou também nos anos 2000, tá ligado? Que era uma animação pra adolescente e jovem adulto, não é pra criança. Aí depois eles fazem os Jovens Titãs em ação lá, que é bem público infantil. Mas Batman do Futuro, pô, a própria abertura do desenho, você já vê que não é uma coisa pra criança, tá ligado?
Total. Assim como a abertura do Zeta, que é muito 2001, essa abertura é muito 99, é muito 99. Ela é boa, é muito Matrix, assim. Não sei se já tinha saído Matrix quando saiu...
Já.
Ou se tinha saído Batman, mas é muito Ed, assim, muito... Pô, ela é boa, mas é brega.
Você tá falando por causa da trilha sonora, que é meio rock industrial, né, velho? Aí tem aquela pegada meio Rage Against the Machine, né? Aí a trilha sonora tem essa pegada. Aí dá esse fujão, né? Mesmo.
Não, eu acho que é o estilo da abertura mesmo, que assim, aí vem aquela coisa meio... Não é extremo, assim, é bem casaco de couro mesmo. A galera casaco de couro, tal, sobretudo. É isso, né? Aquela, pô, é esperança, não sei o quê, morte, blá, blá, blá.
Ganância, tá ligado?
Ganância, aquele fundo preto, assim, pô, Bruce aparecendo assim.
É, neogótico, né, cara? Aquela coisa neogótica, né, cara?
Isso.
É uma abertura. Cyberpunk, pega uma parada cyberpunk também, entendeu?
Pô, meio mistura animação com cenas 2D, tá ligado? Tem um negócio meio... Que, cara, sei lá, poder, esperança. É bem bizarro, assim, se você for parar pra pensar essa abertura do Batman do Futuro.
Ah, e o cara, tipo assim, é honra, apatia. Tipo assim, sabe? Coragem. Tipo, uma palavra boa é uma palavra ruim, entendeu? Cara, é fantástica essa abertura. Eu gosto muito, cara. Eu gosto principalmente da trilha sonora.
Eu gosto da trilha. Eu acho a abertura brega. Mas, sim, brega... Mas é boa. É brega, gente. Boa,
é um brega bom. Brega bom.
Brega chique.
É um brega chique. Tipo Falcão, né? Tipo Falcão do... Falcão do Ceará.
Isso. Né? E assim, uma coisa que... Isso, agora vendo a... Quando a gente gravou sobre Zeta, eu não lembrava muito de Batman do Futuro, não. Mas justifica o tom mais colorido da série, né?
Você diz em Projeto Zeta.
Projeto Zeta, é.
Sim, com certeza.
Porque o tom aqui é muito mais pesado, assim, que o... Eu acho que até mais... De novo, aí vou falar isso aqui agora, mas aí tem que parar e assistir Batman série animada, né? Relembrar mesmo. Mas eu acho que aqui é mais pesado, tá?
É muito mais pesado que o Batman série. Você tem, tipo assim, tá comparando uma com a outra, é isso?
Isso, de todo.
Cara, mas é muito mais pesado. O Batman Futuro é mais pesado. Eu acredito estar entre os mais pesados de toda a parte essa parte animada que a gente vai falar.
Cara, e porque o Batman do Futuro também, quando você vem da série animada, o Batman série animada, ele acaba com o Batman num momento bom. Bate família, todo mundo ali com ele e tal. Isso é legal. Quando a gente pega o Batman Futuro, já que é essa já a transição dele pra fase mais velho, ali quando ele já passa mal no começo do primeiro episódio, você já vê que ele já não tem mais ninguém com ele. Ele tá sozinho. É. Ele já tá sozinho. E depois, conforme os episódios vão passando, você descobre que todo mundo se afastou dele e todo mundo não é assim, tipo, me afastei porque eu não quero mais aí. Todo mundo tem raiva dele, tá ligado?
É, a primeira que se afasta dele é a Bárbara, né?
O Tim, o como é que é o outro Dick. Robin lá? O Dick Grayson. Cara, Dick todos Grayson. Eles. Ela fala assim, o Dick cansou de viver na sombra dele, esperando que um dia ele ia dar ou ia abrir espaço pra ele ser mais do que a sombra do Batman, tá ligado?
E na série aqui, ela fala que eles foram amantes.
Fala também que ela e o Batman tiveram um rolo.
Né, porque eu achei isso meio esquisito, tá? Eu ainda acho
isso
esquisito.
Cara, eu acho isso esquisito e vou achar esquisito forever. Mas é canônico.
Porque eu achava que isso era coisa só daquela... Porque teve uma animação, né? Acho que foi o... Que é do Bucego. Que a galera também reclamou que tem uma cena entre eles dois, né?
Ah, é esquisito também,
acho,
cara.
Acho que é a queda do morcego. Não, eu não lembrava disso no, realmente no Batman, né? Que aí ela comentava, não, a gente teve um relacionamento e tal.
Mas é que assim, ela fala que foi um bagulho, tipo, meio que... Ele nunca quis nada, mas ela que achou que ia ter alguma coisa real, tá ligado?
Uhum.
Sim, dele era meio que, tipo, aquela coisa. É que nem ele tinha o rolezinho dele com a Selina Kyle, né? Era só um picote aleatório e vai com Deus, tá ligado?
Sim. Tanto que ela fala... Tanto que tem um episódio que ele fala, né? Ah, que eu acho que ele tava lá com a menina lá, ele fala, não, vem cá que eu vou te... O que você sabe sobre amor? Ah, vem cá que eu vou te contar sobre Selina Kyle.
É quando a gente conhece a Melanie, né?
Isso.
Né?
É. Eu acho o máximo aquele meme que fala assim, ah, o Batman é cheio do discurso que odeia o crime, até a Selina Kyle ir lá dar uma lambida na virilha dele. Aí ele acaba com a papa do odeio o crime, tá ligado?
É. Ah, e essa parada do episódio da Melanie eu achei legal, né? Por causa que, tipo assim, em teoria é a mesma coisa do Batman com a Mulher Gato, e agora é o Terry com essa menina, que ela também é uma vilã, né?
Então... É, cara, eu vou te falar, isso eu não gostei. Tem uma coisa, uma coisa que eu não gostei dessa série é o relacionamento do Terry com a é Dana?
Ah, cara, o relacionamento dele com a Dana é sensacional, cara.
Não, e assim, e é muito esquisito, faltou um episódio aí deles conversar, porque, pô, é esquisito quando aparece que aí tem essa galera da gangue Royal Flash lá, né, que a galera se veste com naipe carta e tal, né, uma família que existe desde a época do Batman, antes do Batman, inclusive, né, que são ladrões e tal, né, aí ele conhece, aí, cara, a Dara dá um fora nele, que ele tá sempre sumindo e tal, né, porque agora ele trabalha pro Bruce e tal, né, na escola sabe disso e tal, trabalha pra ele meio período e tal, que ele, pra ajudar a mãe e tal, porque a mãe tem pra pagar as contas, essas coisas todas.
Porque o pai morreu e tá trabalhando.
Ele assumiu a família, cara. Ele assumiu a família, pronto.
E ele tá sempre sumindo e tal, sempre chega atrasado nos encontros, essas coisas todas, né? E, cara, aí eles estão no... Acho que eles estão numa boate lá, alguma coisa assim, ela chega atrasada. Cara, ela dá um fora nele inacreditável, cara. Aí ele vai, beleza, sai, fica triste, apaixona pela Mela.
Pior que é.
Pela menina e tal, beleza. Aí tem aquela paixão arrebatadora e tal, pô, não podemos ficar juntos, essas coisas. Aí ele vai preso. Cara, no episódio seguinte, acho que no episódio seguinte, ele já tá com a Dara de novo. Assim, faltou ter uma conversa com a Dara.
Faltou desenvolvimento do relacionamento. Você não sente nenhum prazer de ver os dois juntos, cara. Porque não tem... Eu sinto mais prazer de ver ele com a Melanie do que ver ele com a Dana.
É triste porque, tipo, a Dana é um personagem interessante quando ela tem algum tempo de tela. Tipo, ela é legal, ela se preocupa com a galera. Toda vez que alguém tá sofrendo bullying, ela vai lá tentar ajudar.
É,
né?
Verdade.
É bom, se bem que tem um episódio que é pra ela, né?
E um negócio que eles... Eu não sei se vocês sentiram isso, mas eu acho, se eu não me engano, no finalzinho da terceira temporada ou no começo... Ah, não! É no último episódio... Não é no último episódio, tô muito doida. Sei lá, é algum episódio do final da terceira temporada que a Max comenta que ele precisa conversar com a Dana, e... Só que a Dana comenta com ela, tipo, ah, agora eu entendi, tá tudo bem. Depois que eu entendi por que ele fica se atrasando, eu não tô mais brava. E aí fica que a desculpa, entre aspas, delas é que ela entendeu que, ah, por conta do pai, agora ele tá focando na figura materna, que é o Bruce. Só que é muito, tipo, um comentário aleatório que você nem escuta a Dana fazer, porque depois é a Max que conta pro Terry. Então, tipo, parece muito que ninguém sabia lidar com essa situação e só quiseram, ah, vamos colocar uma frase aí, só pra dar desculpa de por que ela não vai ficar mais brava.
Vamos resolver o rolê. Até o Fernando falou bem no cast do Cheque em Branco, é porque isso foi escrito por um homem, sabe?
Ah, ok, justo.
Se tivesse, acho que uma mulher aí, ia falar, cara, acho que eles precisam conversar um pouco, né?
Precisa.
Mas como é do ponto de vista masculino, ele só falou assim, foi mal pelo vacilo, ela perdoou e a vida seguiu, tá ligado?
E a vida seguiu, assim. Mas realmente faltou, tal. Tá? Faltou. Eu achei que, pô, e tem tempo, sabe? Você tem, pô, tem vários episódios e tal. Podia tirar ali uns 5 minutos do início de um episódio deles conversando, colocando as coisas
E dá pra ver que era uma possibilidade, porque eles fazem um trabalho muito bom com a amizade da Max com o Terry. É uma amizade muito gostosinha de assistir.
Então,
eles conseguem, né? Parece.
E a Max fala pra ele conversar com a Dana. Fala, cara, conversa com ela. Teu relacionamento tá uma merda. Tu vai lá conversar com a tua namorada, tá ligado?
Já que trouxemos a Max para a mesa, vou fazer uma pergunta pra vocês. Se houvesse mais uma temporada, a Max seria o próximo Hobbit?
Seria o oráculo, na verdade, né, cara?
Ah, pode crer.
Porque ela é super inteligente. Ela é super inteligente. Ela não tem treinamento de combate. Ela não tem...
Ah, mas ela gosta de lutar. Ela fica... Ela dá uns pulos lá, cara, quando ela precisa se defender lá.
Mas o perfil dela, pela inteligência e pelo valor que ela teria, tipo, de estar por trás da operação, ela tem muito mais potencial pra oráculo.
Mas aí já tem o Bruce, cara. E o Bruce tem que ficar daquele jeito. Ele não
pode... O Bruce
pode tá
quase morto, Lucas. O Bruce já tá com o pé na cova.
Pô, mas, cara, o cara é um desenho. Ele pode durar mais 10 anos.
Nossa, gente, todo mundo vai ter pesadelo com o Bruce aparecendo pistola, porque a gente começou o cast falando que ele é veiaco, agora tá falando que ele tá quase morto. Coitado.
O cara, meu irmão, o cara não tá podendo mais levantar a mão que Deus puxa. E você aí falando que ele ainda é seu oráculo?
Nossa, que maldade.
Mas uma coisa assim que eu gosto muito também saltar aqui. Eu gosto dessa Gotham, cara. Assim, ela. Que tu vê que a cidade evoluiu, né? Que é a do Batman ali. Parece muito aquela coisa dos anos, sei lá, século XVIII, aquela coisa assim.
Cara, parece que eles pegaram o arquétipo realmente da Gotham, que era da série animada, e botaram. Tipo assim, botaram um filtro cyberpunk ali em cima, saca? Tipo, prédios mais avantajados e tudo, mas a cidade, se o clima da cidade continua pesado pra caramba, entendeu?
Não, continua pesado, mas mais atualizou bem.
Animada, ela tem uma pegada um pouco steampunk, vamos dizer assim, não tem?
É steampunk, é isso que eu tô... É. Eu falo cyberpunk, mas o estilo é steampunk.
Não, né? da série animada, porque aí a da série do Duro, aí ele já vai mais pro do cyberpunk mesmo. Ele dá esse salto de tecnologia, tá ligado?
Me passa essa vibe,
pelo menos. Porque na série animada, você vê uma mistura de, pelo menos no tempo que é, carros com um jeito mais antigo, aqueles dirigíveis, meio tecnológico, meio retrô, tá ligado? Pra mim, isso tem uma pegada mais steampunk na série animada.
É, porque eu não lembro agora qual é o negócio do estilo de arte lá, porque eu tinha lido, mas eu perdi o tema. Depois, quando a gente gravar sobre a série animada, eu vou trazer. Mas porque a da série animada, ela foi feita de uma forma pra você não bater onde ela se passa. Período do tempo. Aqui não, no Batman não. Tudo aqui é falado nominalmente ali o ano e tal, mas você sabe que tá no futuro porque tem essa visão de futuro, né? Aqueles prédios quadrados, carro voador, monotrilho pra um lado pro outro, porque monotrilho era coisa do futuro.
Sim.
Né? E essas coisas todas, né? Então, mas
da série animada parece ser meio retrofuturista, mais ou menos.
Isso.
Não tão um futurista, mas ainda assim um pouco.
É, porque, por exemplo, tem coisa tecnológica, tem computador, mas, pô, tem dirigível ainda, tem essas coisas todas. Então, assim, você não consegue apontar onde está ela na linha do tempo.
É uma pegada... Vocês lembram daquele filme da Liga Extraordinária?
Sim, lembro.
Então, a Gotham é do Batman da animação, né? Do Batman série animada, é aquele mundo da Liga Extraordinária, cara. É aquela pegada. É.
E ressaltar também outro bom personagem aí, temos aí, é o Ace.
Ah, o Baticão, né?
Esse é maravilhoso, né, cara?
É o Baticão.
Esse é maravilhoso.
bom
cara. Em que ponto... Cara, e pô, eu achei maravilhoso aquele episódio dele, né, velho? Cara, pô, tipo assim... e pô, mais uma vez, tocando em temas bem, bem cruéis, pra dizer bem a verdade, né, cara? Que é botar rinha de cachorro, essas paradas, velho, essas maldades e crueldade que a galera faz aí. É, pô, cara, e tipo assim, é a origem, né? É a origem do Batcão, cara. Eu achei muito maneiro isso, velho.
Eu acho legal porque aí o Batman, como eu falei, ele tá velho, tá abandonado. Ninguém mais quis saber dele. Quem sobrou? Só o Ace, tá ligado? Só o cachorro continua lá com ele. Não tem mais Alfred, não tem mais Comissário Gordon, não tem mais Robin, não tem mais ninguém, Batgirl, não tem mais o... Nem o Bullock lá não tem mais, tá ligado? Mas o Baticão tá lá.
Mas aí percebe que o... Que, cara, a casa dele tá até bem limpinha, cara.
Pô, tudo coberto. Tipo, não, tá tudo coberto, cara.
Mas tá limpo, cara, mas tá limpo.
Mas o cara mora numa mansão imensa, cara. Quem cuida daquele treco todo, cara?
Mas já é diarista ele... pra fazer esse serviço,
não,
né,
não, não tem diarista, porque não tem mais Alfred. Ele não, eu acho que ele não contrata mais ninguém. É só ele e o Ace mesmo, cara. É ele que faz,
tá querendo,
cara,
falar pra mim que um senhor com mais de 70 anos tá fazendo faxina naquela mansão, não dá.
É isso que eu ia falar.
Eu acho...
Eu com 42 não faço faxina na minha casa, cara.
Alguém tá indo fazer a limpeza daquela parada, né? Alguém tá pagando.
Mas vai que... Entendeu? Ele precisa te distrair às vezes, né? Principalmente quando ele não tá mais o tempo todo ali na...
Ele não tem mais saúde pra isso. O homem tá quase morto. Vocês têm que pensar que ele tá todo quebrado.
Tadinho. O Caio acabou de dizer, cara, que ele não levanta a mão, senão Deus leva. Então...
Vocês lembram do episódio lá, do segundo episódio que aparece a Ink, que ele vai tentar ajudar lá com aquele traje mais pesado dele? Ele fala, velho, não dá, não, se eu colocar isso aqui, meu coração não aguenta. Ele tá falando que ele não aguenta mais fazer força, tá ligado?
Mas aí que tá, por exemplo, a casa ali tá relativamente limpa, né? Tem as coisas ali em cima. E a Batcaverna?
Não, alguém tá indo fazer faxina lá, cara.
Cara, a Batcaverna é ele que limpa.
A Batcaverna, ele deve ter robô dos aspiradores, tá ligado? Não é possível.
Não tem o robô aspirador. Cadê?
É que a gente não vê na câmera, mas eles estão sempre ali no cantinho.
Como é que limpa aquela porra daquele T-Rex dentro da Batcaverna, cara? Quem que limpa aqui, tá ligado?
Quem que vai subir pra escovar o dente do dinossauro, porra.
Vou passar um espanador na cabeça do T-Rex. Não dá, não faz.
Ah, mas é tão bonito, tá valendo.
Tá valendo. E aqui também ele usa o mesmo procedimento que a gente também viu no Zeta, né? Apresenta ali os vilões na primeira temporada, né? E repete praticamente todos eles na segunda temporada.
Sim. A gente falou do dinossauro, rapidinho, só pra eu terminar. Tem uma parte, eu não lembro em qual episódio que é, que o Batman fala alguma coisa de dinossauro pro Terry. E ele fala assim, todo mundo gosta de dinossauro igual criança, não sei o quê. Daí o Terry fala assim, pô, você gosta de dinossauro? Ele falou, eu tenho um dinossauro enorme na Batcaverna. Tá ligado? Tipo, você não percebeu, seu idiota, que eu tenho um dinossauro gigante na minha Batcaverna? Tá ligado?
Aí põe aquele close assim, né?
Pô, peraí, lógico que todo mundo gosta de dinossauro.
E tem o outro vilão aí que eu também gostei bastante, que é o Matt Stain, né? Que é aquele que lembrou aquele do Demolidor, cara, que é o...
Wesley Snipes.
Que toma aquele... Não, né? Do Demolidor, do quadrinho.
Ah, tá.
O que toma lá droga e dá tiro lá. Qual é o nome dele? Até apareceu na série do...
Eu esqueci o nome do cara.
Bullseye é o nome, que é o...
Não, Bullseye não.
Não é o mercenário?
Não é mercenário. É o que toma droga lá e fica dando tiro pro alto lá, que tem... Bota,
eu lembro qual que você tá falando, eu só não lembro o nome dele.
Eu não lembro o nome dele também, não. Eu esqueci. Coloca que tem a bandeira dos Estados Unidos no rosto e tal, aquele pinto, maquiagem. Eu esqueci o nome dele.
Nossa,
ele até ele apareceu na série do Demolidor da Netflix. Eu esqueci o nome.
Do Netflix ainda.
Da Netflix, Eu esqueci. Eu esqueci o nome.
Na cara,
eu esqueci, cara.
É, não vou lembrar, não adianta. Eu fico velho, fiquei velho, querido, já passando assim desses horários, minha cabeça já não funciona mais, não, tá ligado?
Não lembro. Yeah. Eu não vou lembrar, gente, mas ele segue bem essa paradinha, né? Porque aparece no aquele episódio que o Zeta volta, né? Que aí a gente vê a forma melhor do Zeta, né? E tem aqui, né? Que é no episódio 20 que a gente citou lá, quando aparece o Zeta pela primeira vez, né? Que é o piloto, que na realidade é o piloto do Zeta, né?
Que é o Zeta com a cabecinha afundadinha assim, né? Só o...
Porra, é muito feio, gente. Cara,
é o Zeta com a cabeça que parece que é uma boca.
Cara, pior que eu acho muito bonitinho e eu gosto da ideia de que se ele levar um tiro na cabeça, não vai nem pegar em nada, porque a cabeça tá pra baixo. Eu gosto disso. Né, então.
Ainda é um risco, né? Porque alguém vai apontar pra cabeça dele, vai errar e ainda vai acertar quem tá atrás.
É verdade. Pô,
parece um cabideiro, cara. Faz um negócio de roupa.
Pô, é mesmo, cara. Parece um cabideiro mesmo.
Parece a cabeça do lobo da steppe do filme da Liga da Justiça, tá ligado?
Cara.
Só melhora.
É, cara. Que aí ele tá sendo perseguido ali pelo governo. Né? Tanto que tu vê que, por exemplo, o agente Bennett ali é completamente diferente da série do Zeta, né? Aí a gente vê que ali era um piloto mesmo, né?
Ali era bem um teste mesmo pra saber se ia dar popularidade, vamos dizer assim, né?
Que aí tá vendo ali que ele não quer mais matar e tal, né? E aquela coisa toda, né? E ele tá no... E o Batman ali vai enfrentar ele e tal. E depois ajuda ele, né? Que aí a Max lá fala com ele e tal. E ele acaba ajudando o Zeta, né? O Zeta consegue fugir, né? Que aí faltou, porque aí, pô, tudo bem que eu acho que isso aí ele deve ter pensado depois, né? Eu acho que eles devem ter visto o teste ali, depois eles mudaram, né? Porque ainda bem, né? Porque eu imagino aquela forma lá no finalzinho do episódio, quando ele vai embora, seria a forma dele, né? A forma padrão do Zeta, né? Ainda bem que mudaram, porque é muito feio. No episódio 12 aí da segunda, da terceira temporada, ele volta, né? Aí a gente vê com o visual da série meio, né? Que aí aparece a Ro e tal. Então aí já é. Pô, isso eu acho bacana, assim, desses crossovers assim que tem, né? Acho que tinha algumas séries, né? Acho que tinha em todas, né? Porque no anime. Não é no Animated Series, não, né? Acho que é na sequência do Batman que aparece o Superman, não é? Não lembro.
Eu acho que é no Animated Series sim também, viu, Diego? Porque na mesma época ele tem uma série do Superman animado também, que é da cara, mesma coisa praticamente.
E
que, inclusive, é outra coisa que aí você vê que deu muito errado o futuro do Batman. Porque até do Superman ele se afastou no Batman do futuro, tá ligado? Nem o Superman é mais parceiro dele.
É, porque isso eu senti falta também, né? Porque aí depois explica, né? Mas, né, porque o... Cadê a Liga da Justiça? Cadê a galera, né?
É, o Batman, ele virou um... Cara,
ele virou um exilado, mano. Parece
exilado,
que na verdade, ele se auto-exilou. Eu acredito
que seja isso. Mas o Batman virou um cuzão gigante, tá ligado? Porque, cara, ele afastou todo mundo dele. Todo mundo, ele ficou um...
Cara, parece que só quem gosta do Bruce, cara, é o Terry nessa série, velho.
Só.
E o cachorro? E o Ace?
Nossa. Pronto. E fica até mais triste se a gente parar pra pensar que a única outra vez que alguém que parece que ainda gosta dele aparece não era pessoa de verdade, né? Era o Ra's al Ghul.
Ainda era o Ra's al Ghul.
Nossa, que droga.
Não é que parece, não. Ninguém gosta dele. É só o Terry e o Ace mesmo.
Não, o Ra's al Ghul gosta muito, cara, porque não é possível. É um caso de amor muito antigo.
Ah, é, cara, não. Pra interpretar daquela forma como ele interpretou, cara, tem que ser muito, hein?
Gosta.
Interpretou até no olhar. Até no olhar eu senti que foi.
É, ele gosta.
Agora, uns episódiozinhos mais levinhos aí da. Eu gostei aí, que é o do amigo lá do Terry lá, o nerdão lá, consegue um robô lá, a namorada robô lá, né? Referência.
Namorada robô.
Ah, é.
Referência aí a Mulher Nota Mil.
E querendo ou não, uma coisa muito atual, tá? Isso tá muito atual, muito em moda hoje em dia, namorada robô, atual. Namorada IA. Nossa, entendeu? Tá muito atual isso.
Galera lá no Japão casando com o 3DS.
Ô, oh, que maravilha, hein, gente?
Que felicidade, mal, né?
Ah, assim, e cada um que seja feliz da sua forma, entendeu? Ou seja,
O cara casou lá com o travesseiro e se separou. Eu não sei quem se separou de quem primeiro. É, o cara lá no Japão se casou, acho que com o travesseiro com a forma de anime lá.
O travesseiro com o desenho de
casado.
Anime. Casado.
E depois se separaram.
Então, o que me surpreendeu foi a separação, não o casamento.
Incrível.
O que mais o que é mais legal é que o cara vai, ou como é que é o nome dele? Lá do amigo do Terry é...
Ah, eu esqueci o nome do
garoto. Howard.
Ah, é isso aí, Howard.
Cara, e engraçado, né? Um paralelo com o The Big Bang Theory. O próximo cara que eu vi que criou uma namorada robô foi o Howard do The Big Bang Theory, né? Que também criou a mão robô, na verdade. Não foi nem a namorada. Mas, segundo ele disse, a mão serviu.
Nossa!
Mas a Android fica alucinada, obsessiva, ciumenta, irmão. Deu muito errado o plano dele, tá ligado?
Deu.
Que ele era aquele garoto, porque ninguém gostava, na real, né? Os amigos dele eram o Terry e a Dana mesmo, né? Os amigos dele mesmo, assim, gostava dele, de fato, né? Mas ele queria se enturmar com a galera e tal, aí dá uma festa, aí ele fala lá, ele arruma lá um citozoide lá, pra ser devotada a ele e tal, essas coisas todas, né? E aí ela fica maluca lá, né? Aí destrói a casa dele e falou, cara, que festa maneira. Pô, cara, tu é estranho mesmo, cara. Pô, só você mesmo, né, cara? Botar fogo na própria casa, cara, que maneiro. Foi demais, cara. Aí os pais dele voltam, ah, vocês viram, tá na Espanha? Ah, a gente viu o que você gastou no cartão de crédito, seu moleque. O que que tu fez na nossa casa, porra? Muito demais. Ele vai ficar aí um tempo.
Esse negócio de namorada virtual, de cibernética, aliás, não funciona. Quem, ó, o Lucas, que é o cara que gosta da música, também vai lembrar. Tem um clipe de Aerosmith chamado Hole in My Soul. O cara cria três mulheres pra ele e as três mete o...
Tá tudo errado, cara. Tá tudo errado.
Aí, aqui o cara cria a mulher também dá errado. Todas essas histórias que o cara tenta criar a mulher pra ele, não dá certo isso aí, não. A pessoa da ficção não aprende, né, velho?
Não aprende.
Não, vai só se copiando, cara. Agora, com uma coisa com que o Diego falou aí, cara, eu fiquei assim, pô, né? A gente constatou um fato. O Howard é mais popular que o Bruce Wayne, cara.
O Howard. Mas a que custo também, né, Lucas? O cara tem que queimar a própria casa, irmão.
Pô, mas pelo menos olha pro lado legal. Pelo menos ele é mais popular que o Bruce Wayne, que é o cara mais rico da cidade, velho.
Ué. Coitado do Bruce. Só piora, mano.
Sabe o que eu ia falar pra vocês? Eu acho que tem uma parada que a gente não comentou ainda, mas o Powers, ele é um paralelo muito bem traçado com o Lex Luthor, né, cara?
É mais ou menos assim, ele tem uma doença também, igual o Lex Luthor também.
Não pela doença, eu falo pela ambição, pelo tipo de controle,
personalidade.
Não é tão inteligente quanto o Lex.
Não, eu acho que ele é bem mais burro.
Mas é um paralelo bem traçado entre os dois, cara.
Sim, mas ele é mais impulsivo, tal, né, o Powers. Mas é realmente interessante. E, né, eu gosto dele também como vilão ali, né, que eu esqueci agora o nome do vilão.
Blight.
Isso. E outro episódio que eu achei engraçado, que é o bebê ovo, cara, maravilhoso esse episódio.
Nossa. Ah, é maravilhoso também. Tem que ser o ovo lá que não pode, tem que ser criado como se fosse um bebê mesmo, né?
É o bebê mesmo.
E é bizarro porque ali é um robô mesmo, né, cara, que ele chora mesmo, né, aí tem toda ele tinha que cuidar mesmo, né, tem toda a contabilização ali, ele fala, tem que levar esse ovo mesmo, eu falei, cara, senão eu vou ter que ficar fazendo lá, sei que lá, doméstico lá de novo, vou reprovar, que é isso também, né, porque o Bruce não tá nem aí pro termo, né, porque o cara...
O que eu acho mais maneiro nesse episódio, sabe o que que é? Exatamente isso, que tipo assim, ele fala assim, eu posso entrar em ação e você cuidar do ovo. O Bruce manda ele levar o ovo, maluco.
Eu fiquei um pouco decepcionado com vocês agora, porque eu falei do besourinho e acho que vocês não entenderam a minha piada.
Eu não ouvi, cara.
Tem um episódio de Todo Mundo Odeia o Chris, que a professora dá um ovo pra eles cuidarem. Ele põe o nome do ovo de besourinho, e é a mesma coisa, a Rochelle faz ele fazer tudo. Ele fala, não, só vou deixar o ovo aqui e vou fazer o resumo. A mãe dele fala, não senhor, você vai levar o ovo pro trabalho, você vai passear com o ovo, você vai cuidar do ovo de madrugada, tá ligado? E o Bruce é a mesma coisa com ele, né?
É, exatamente. Nem pra trabalhar pra ele, Bruce Wayne vai largar o ovo.
Exatamente.
Porque realmente, assim, pra ele, ele fala, cara, e você... Ele não se importa com a vida pessoal do Terry, assim. Não é nem o cara também, vou sair e tal, essas coisas. Não. Cara, o estudo dele, ele não se... O Bruce simplesmente não se importa. Porque, pô, o cara vai, trabalha, não consegue estudar, tem que sair no meio das aulas, no meio das provas. Ele tá nem aí, cara.
Por isso que ninguém gosta dele, você tá vendo?
Tá vendo? É realmente um cuzão, entendeu? Porque ele só pensa no próprio umbigo dele, só isso.
Porra, a hora que o Terry vai catar o ovo no lixo lá, os garis falando, lá, o Batman mexendo.
Tá mexendo no lixo. Cara, a vida tá difícil pra todo mundo.
Olha o Batman mexendo no lixo.
Boa demais, cara.
Catando latinha, né? Os caras, pô, lá o Batman tá catando latinha no lixão.
Uma dúvida, esse tipo de aula social, aula de família, sei lá como é que eles chamam, é um bagulho aparentemente muito americano. Vocês sabem se tem no Brasil? Se vocês tiveram algo assim? Eu não fazia ideia que isso existia, até ver tantas séries.
Cara, você acha que se tivesse isso no Brasil, você acha que o nego não ia sair quebrando ovo pra tudo quanto é lugar?
Esses ovos nunca iam sair da escola, pra começar, que já ia
se bobear nem da sala de aula sair, mano. Já ia ser da sala de aula mesmo.
Guerra de ovo ia ser um negócio homérico dentro da escola.
Também acho.
Quantos alunos acho que ia ser
muito desperdício de ovo.
Quantos alunos será que iam aproveitar pra tentar ver se dá pra fritar o ovo no sol, se for isso no verão?
Exato. Isso no mínimo, né? Mas na hora do recreio, isso aí já tinha voado
na cabeça da galera, tá ligado? Já tinha um enfiado o ovo dentro da calça do outro e apertado pra estourar. Isso aí ia ser uma beleza, mas...
Seria o professor entregando uma arma na mão do aluno, só isso.
É verdade. Resolvido, então.
Mas eu não... Isso, pelo menos, eu nunca vi, não. Pelo menos. Não sei se se isso já se isso é comum. Não, pelo menos na minha época, assim, nunca vi. Se alguém já conseguiu aplicar isso no Brasil.
Veja bem aqui, ó. Na minha escola, uma vez, eles caíram no erro de dar fruta de sobremesa pra gente. E eles deram banana com as cascas pra gente. E todo mundo tacou casca de banana na cara um do outro o intervalo inteiro. Imagina se desse ovo pra gente, cara. Que ia ser, entendeu?
Boa, cara, o pessoal da sua antiga aí, maluco. É galera sinistra.
Não, que é. Eu falo pra todo mundo que eu cresci num ambiente escolar hostil, tá ligado? Eu cresci num ambiente escolar muito hostil.
Caraca, velho.
Tá? Onde você não podia ter vacilação, não, cara. Vacilou, tu tava lenhado. Tá? Então, assim.
Mas eu acho que isso é muita coisa mesmo de. Especificamente americano, porque eu já vi algumas coisas assim de europeu, assim, pelo menos. Nunca vi esse tipo de exercício, não.
Porque eles têm essa grade de economia doméstica, essas paradas que eles tentam ensinar diferenciado, né?
É porque eu sei que no Japão tem algumas coisinhas, mas é tipo aula pra aprender a cozinhar, uns bagulhos assim, sabe? Meio
no Japão eles não tamagoshi. Eles não tamagoshi.
Você entrega o tamagoshi.
No Japão não é ovo, no Japão é tamagoshi.
Eu levo tamagoshi aqui.
Aí é legal, hein? Aí é um jeito de manter vivo o negócio.
Era uma boa, hein? Dar uns tamagoshi pras crianças.
Se voltar com ele virado Digimon, você passou na aula, senão já era.
Ó, quando voltar isso aí, tem que estar digievoluído, hein?
Pelo amor, tem que estar no mínimo o Greymon. Abaixo de Greymon, você tá reprovado.
Esse episódio do ovo é bom, porque aí no final ele fala, que você fulano lá não tirou uma nota boa, porque só cuidou da criança, cuidou bem da criança, mas, pô, tinha que estimular a criança e tal. E o único que fez foi o Tério. Claro, pô, tá a criança que vai voar de jato.
A criança que altas peripécias.
Tá altas peripécias, voou de jato. É. Que seria, assim, seria mais ou menos se você tivesse, sei lá, se você tivesse um tio caminhoneiro, te levasse pra algum lugar, assim.
Calma aí, não vai narrar esse tipo de aventura, não. Calma aí.
Eu fui pra Gramado uma vez com meu tio, tá ligado? Nas férias, mas tudo bem.
Deixaria você dirigir o caminhão.
Deixou dirigir o caminhão, não, irmão. Só deixou eu ir junto mesmo. Dirigir não teve conversa, não.
Não deu a de Falcão, né? Te deixou
não, dirigir o caminhão. Infelizmente, apesar de eu ter pedido muito, ele falou assim: não, tá maluco, rapaz?
Teve juízo, né? Tá certo. Mas é isso, assim, né? Aí ele passa, né? Ele tira a nota mais alta. Pô, é muito bom esse episódio, eu gosto muito. Ouso dizer que é meu episódio favorito. É meu episódio favorito da série.
É que é divertido, cara. É que é bom, porque tem os episódios que são mais sisudos, uns episódios mais tensos, e você tem muito alívio cômico também. É. Que aí você vai dando aquela balanceada.
Que, assim, tem um. Né, acho que é no episódio que aparece o Spellblinder pela primeira vez, que acho que ele entra na mente do. Que ele fala: ah, como é que ele não entrou na sua mente e tal? Como é que ele não viu que você era o Bruce e tal? Porque ele fala: eu não me vejo como Bruce. No meu subconsciente, eu não sou o Bruce Wayne.
Ele só é o Batman.
Não, ele fala assim: é porque no meu subconsciente eu não me chamo de Bruce.
Exatamente.
Aí ele fala: mas eu sou o Batman, né? O Terry fala. Ele fala: ah, fala isso pro meu subconsciente.
Tá vendo? Mais uma vez ele só se importando com ele mesmo. Fala com o meu subconsciente, gente. Pra mim não se importa nada. Você pode ser o que você quiser. Eu sou o Batman do mesmo jeito. Entendeu? Ele é muito mesquinho, cara. Bruce Wayne é um mesquinho.
Aí, tá vendo? Não dá. Ninguém gosta do cara porque ele é muito cuzão, velho. Porra, ele virou um velho muito cuzão, mano.
Vocês estão entendendo por que eu prefiro o Arqueiro Verde, cara?
Esse charme. Não, peraí. Esse charme de eu sou o Batman, ele é interessante até uma certa idade. Depois que você passou a ser um velho que não consegue mais ser o Batman, não dá mais pra você manter essa marra toda, tá ligado?
Não, Bia, mas você falou, você gosta dele, mas assim, como personagem, né? Mas, por exemplo, você seria amiga do Bruce Wayne, assim, desse Bruce Wayne, na vida real?
Não dura 2 horas a amizade, querido.
Eu tentaria, porque eu acho interessante pessoas que sabem tanto quanto ele sabe. Eu acho legal ficar perto e aprender alguma coisa.
A amizade não dura 2 horas, Bia.
Posso tentar, cara, um dia. Fica aí. Se alguém achar alguém estilo Bruce Wayne, eu converso, vamos ver. Mas eu, no geral, sou ok.
Esse velho ia te irritar, você não ia aguentar 2 horas antes de mandar ele pras cucuia. Falar: ah, faça-me um favor. Eu tenho mal o que fazer da minha vida. Eu sou babá de velho, não, entendeu?
Ia ser mais ou menos mesmo. E ele te fala assim: não interessa o que você tem pra fazer na sua casa. Eu quero que você esteja aqui de tal hora a tal hora. E não pago hora extra. Ainda fala aí.
A Sônia ia ajudar, infelizmente.
Olha, ainda vou falar falar pra você, a outra pessoa que faz isso com um menor de idade é o Tony Stark, que fez com o Homem-Aranha do Tom Holland lá atrás. É o...
Ah, se for comparar, eu gosto infinitamente mais do Tony do que do Bruce.
Mas é o explorador de menores igualzinho, cara. Ele só não é um velho tão ranzinza, tá ligado?
Ah, cara. Pô, mas agora, o Batman já tinha explorado menores antigamente, velho. Ele só voltou a repetir o modus operandi, entendeu?
Lucas, vamos lá. Peraí. O Batman, ele... Desculpa, Diego.
Que o Homem de Ferro ganha, porque no quesito dar presente pra acalmar a criança, que a gente sabe que isso é importante no adulto, que, né, como a gente falou, você bem vai lembrar lá do... Quando a gente gravou sobre o Nós Somos os Campeões, que sempre tinha isso, né? Tinha intriga e tinha... Pra resolver, você tem que dar presente pra criança. Os presentes que o Tony Stark deu pro Peter são muito melhores.
Ah, não. E tem também o fator que, tipo, beleza, o Bruce se importa o suficiente, mas não tanto, bem, bem pouco, né? Tipo, ele só se importa um tiquinho, mas o Tony se importa. O Tony passa mal, dependendo do que acontece. O cara é bom, né?
O Tony queria ficar com a tia dele.
O Tony queria ficar com todo mundo, né, cara?
Não, vamos pensar aqui comigo. O Bruce Wayne, ele é um cara que, primeiro de tudo, ele era um patrão ruim, porque ele explorava o coitado do Alfred de escala 7x7. O maluco não tinha uma folga, tá ligado?
Primeira exploração, então, vai lá.
Já começa aí que ele já começa explorando o próprio mordomo dele. Então, você, o cara já é um patrão mau. Depois disso, ele é um explorador de menores. Ele não podia ver um órfão, um desalentado, que ele já falou assim, ó, corta aqui comigo.
Podia ver um órfão.
Já ia lá e catava na mão grande. Chegava na mão grande.
Vem aqui com o tio Bruce, que eu vou te arrumar comida, vou te arrumar a casa pra você dormir aí. Assim, né, você me paga com os serviços aí de combate ao crime, mas eu vou te prover. Então, peraí, ele tava aliciando menores.
Toma aqui essa roupa colorida pra você ser um alvo.
Aliciando menores pra se tornar alvo de criminoso durante a noite. É um emprego maravilhoso.
A roupa dele é extremamente tática, preta, um negócio super discreto, e a criança só faltava ter o alvo escrito acerte aqui no peito, tá ligado? Só faltava o alvo escrito acerte aqui, tudo colorido. É, aí ele vai lá, os vilões do Batman, você pode ver lá, os vilões, os caras da pesada mesmo, ele não bagaça um vilão, ele não esbagaça um, mas os capanga, que são os pobres que estão lá atrás de dinheiro, ele esbagaçava todos, tá ligado? Ele é um bilionário, gosta de se divertir à custa do pobre.
Na verdade, o Batman, ele é um bilionário que sai à noite pra bater em pobre, cara.
Esse é Bruce Wayne.
Cara, esse podcast inteiro, cara, a gente só conseguiu falar mal do Bruce Wayne.
Que horror, mano.
O cara é um escroto, velho.
Mas o Bruce Wayne é isso aí, gente.
É dureza, né, velho?
E mais uma vez, Gil, é por isso que eu prefiro o Arqueiro Verde.
Eu sou mais o Lanterna Verde.
Dos comentados hoje, no meu caso, é o Tony.
Aí, ó, tá vendo? Mas todos exploradores de menor também, viu?
Se bem que o Arqueiro Verde também teve seu lado de explorador de menor.
Aí,
também,
e o Ricardito, né? Lá, né? Como é que fica?
Pois é, cara. Pô, acho que todo mundo tem um pezinho na lomba, né?
Ninguém se salva, é isso?
Você tá vendo? Por que eu prefiro o Lanterna Verde? Porque pelo menos o sidekick do Lanterna Verde é quem? É o Kilowog, é um porco gigante, maluco, bombado, ligado? Não é uma criança.
Mas em compensação, ele virou Parallax, né, cara?
Mas aí é defeito. Defeitos todo mundo tem, né?
Então, todo mundo tem um pezinho na lomba, entendeu? Todo mundo tem.
Defeitos todo mundo.
Ai, gente. E há sim uma coisa também que eu te falou um pouco por alto aí do... Eu gosto muito do episódio da Ink, daquele quando ela foi... o cara tira ela lá do negócio de criogenia.
Né? Que é o cara que quer ter o poder igual dela.
Queria ter o poder igual dela. Isso. Aí ela deu um negócio lá. O cara virou uma pintura meio portinária lá, mesmo.
Virou.
Ela deu dose errada pro cara. Não sei se deu dose menos ou dose a mais.
Derretido, depois todo ferrado.
Aí tu vê que o negócio deu uma volta, né? Que ele era aquela pessoa que tava ali obcecado pela Saink e tal, né? Que aí só ele falava lá, né? Com ela lá, né? Ela achava que ninguém... Que ela não escutava e tal. E depois, lá no final, quando ele vai lá, aparece uma outra pessoa lá que fica obcecada por ele.
É, isso aí, cara.
Cara, aquela cena final dela dando comida pra ele é bem nojenta.
Esquisito, né?
É bem esquisito, velho. Mas aí, né? Esse episódio é maneiro, cara. Eu gosto do episódio, entendeu? Ele tem essa viradinha que ele tem, né? Tipo, vai, volta, e depois ele volta dentro dele mesmo. Acho maneiro.
Mas aí, mais uma vez, tá vendo? Nesse episódio... Por isso que eu falei, Bia. Nesse episódio aí que o cara fala, e esse traje aqui, ó? Dele, não, esse aí não dá porque, felizmente, meu coração não dá, não. Vai dar um ataque cardíaco aí, entendeu? Tô velho mesmo. Ele próprio fala que ele já tá acabado.
Mais uma vez.
Esse, o 2, esse episódio virou um episódio de esculhambação do Bruce Wayne, tá ligado?
Tinha que ter um contador de quantas vezes a gente tá jogando ele no chão, coitado.
Eu vejo a thumb desse podcast: Batman do futuro, ou será Batman do passado?
Ou o hate é o Batman do passado.
É, ou isso.
E o episódio quando ele vai pra liga, hein? E aí, o que vocês acharam?
Cara, sinceramente, eu esperava um pouquinho mais, velho. Sei lá, tá, beleza. Tem aquele plotzinho twist ali com Superman. Mas, sei lá, cara. Mesmo na época, quando eu vi a primeira vez assim, eu cheguei e falei, pô, falta alguma coisa aqui. Meio, sei lá, tipo assim, aquela liga do futuro ali, ela é muito jogada, velho. Entendeu? Você não tem background quase nenhum dos... Tipo assim, você não tem background nenhum, fora o Superman, mesmo assim. Tipo assim, você tem o background dele, mas você não sabe o que passou até ele chegar naquele momento, né? Você conhece o super passado dele, mas você não conhece o passado imediato dele ali. Então você não sente conexão com ninguém, entendeu? Mas é um episódio legal, não é um episódio ruim. Ah, pô, não, episódio lixo. Mas, sei lá, por ser um episódio crossover ali duplo, eu esperava um pouquinho mais, entendeu? Talvez um roteiro um pouquinho melhor, entendeu? Parado um pouquinho mais elaborado.
Tipo,
o Gavião morre no episódio final e, tipo, já na outra série aparece que faltou ele.
A gente já tinha Liga da Justiça aí, né? Acho que já, né?
Já tava
saindo, né?
Não, cara, peraí, não lembro. Não lembro.
Não, se já sim, porque é 2001. Acho que aí foi... Acho que elas convergiram em algum momento. Não sei se... Que ela foi em novembro, né? Não sei até onde foi o Batman, agora não lembro. Acho que...
O Batman do futuro, acho que foi até 2001, se eu não me engano.
É, Batman do futuro é até 2001. Não, mas eu acho que a Liga já tava assim, viu, Diego? Já tava rolando.
É, sim. Ela terminou em 18 de dezembro de 2001. Então já tinha... Okay. Assim, isso saindo, né? Mas assim, ela... Obviamente, né? Quando a gente fala, quando eles fazem essas séries, eles já estão pensando em outras, né? Então, essas ideias... Assim, ela não é acaba uma, sai outra, né? Então...
É, Liga da Justiça é sem limites, né?
Liga da Justiça mesmo.
Não, mas esse episódio, ele conecta depois com Sem Limites, não é?
Isso, Sem Limites, é.
Bom também.
Mas já tinha Liga da Justiça saindo também.
Isso, é. Cara, eu acho fraco essa treta do Superman de ser desconfiado com ele, a galera já meio que não queria aceitar ele, tá ligado? O Terry, ele não é o Bruce, ele não é um cara estrategista, frio, tá ligado? Ele é um molecão impulsivo, velho. Então é muito diferente a dinâmica dele com a Liga, né?
A gente esquece que o Terry é um adolescente. Ele tem 16 anos.
É muito parece bom. Que ele tá sendo recrutado pelo título de Batman, entendeu? Total, não por ele ter a capacidade de ser um membro da Liga da Justiça. Acho que todos os outros também foram dessa forma. Por isso que eu acho que eu não sinto conexão, entendeu? Um tá porque é filho da mulher Gavião com Lanterna Verde. Outro tá porque é o Lanterna Verde. Outro tá porque é a Aquagirl. E, sabe, tipo assim, é só pra ter jovens titãs, né? E, cara, eu não vou nem dizer que é a Liga da Justiça aquilo, não. Aquilo tá pra ser mais pra titãs. Se eles tivessem colocado como titãs, pô, ia ser do caralho. Aí eu ia concordar plenamente que é o Terry jovem com um grupo jovem.
Mas beleza. Tem o Superman, aí se tem o Superman...
Aí, tipo assim, você coloca o Superman destoando porque o Superman já é o Superman do Reino do Amanhã, se bobear.
O
cara já tá com o cabelo super branco, entendeu? Então você destoa muito, sabe? O Superman, ele não é um líder. Ele é babá, entendeu o que eu tô querendo dizer? Entendeu? Falta mais, sei lá, um contrapeso de idades ali, heróis mais clássicos, entendeu? De repente, se colocasse um outro herói também, aí junto com um herói mais jovem, aí beleza, tudo bem. Era um bando de jovem com Superman velho.
Ah, cara, você assistiu Young Justice?
Sim, já assisti. Pra com certeza, mim, adoro Young Justice.
Uma dinâmica, tá ligado? Só que com o Superman já ali como mentor da galera, sei lá.
Talvez eles quiseram dar essa pegada, mas não conseguiram dar a liga do negócio, entendeu? Fazer a gente acreditar naquilo ali, entendeu?
Mas
talvez tenha faltado um pouquinho de background, só
eu
isso.
Eu gosto do visual do Superman com aquele, né, o topetinho preto, mas as lateralzinhas do cabelo grisalho e tal, parecendo ali um visual meio William Bonner, tá ligado?
O visual é legal, o visual sim, perfeito, eu gosto do visual. Até dos outros personagens mesmo também, gosto do visual, tudo.
E no fim, o Terry ainda demonstra que ele pode ser um cara de confiança pra liga, né, velho? Então, ele entra como um moleque, mas sai como um Batman confiável, vamos dizer assim.
Outra coisa que eu falo também é o seguinte, eles questionam o Terry, porque ele é um novato, porque ele é muito jovem, porque ele... Mas todos os outros, na maioria, na sua grande maioria, fora o Superman, são jovens também, entendeu? Eles mas estão dentro da liga, mas entre eles e o Terry não tem diferença, saca? De, tipo, maturidade, idade... Não...
Mas é que eles estão acostumados com o trabalho em equipe, e o Terry trabalha sozinho, né?
O Terry trabalha sozinho.
É, tem isso aí.
A dinâmica do Terry é diferente, entendeu? Por isso que é difícil dele adaptar com... Aliás, eu acho que é mais... não é difícil o Terry adaptar de trabalhar com eles. É mais difícil eles adaptarem a trabalhar com o Terry.
Concordo, concordo.
É o contrário, mas entendeu?
Da galera da liga que tá lá, só com a Grow que tá perto da idade dele, né? Talvez. O resto é mais velho mesmo.
Não, pô. O Lanterna Verde é um moleque.
É um bebê, praticamente.
É,
eu esqueci dele, é verdade.
O filho o Gavião lá, Gavião Negro, sei lá qual que é. É filho da Chaeira com o Lanterna Verde. O John Stewart. Quer dizer, ele é jovem também, né?
Mas,
então,
mas
quem
assim,
tem mais?
Mas o Rex e a Barda me dão a impressão de ter a idade que, tipo, uns 30 anos, não? Ou um pouco menos, mas eu não acho que, tipo, eles não me passam a impressão de terem começado há pouco tempo ou de serem novos.
É, a Barda, na verdade, aí, beleza, a Barda, eu até entendo que a Barda, ela, tipo, ela é um, até onde eu sei, ela é imortal, não é? Tô errado. Porque ela é de Apocalipse, não é?
Será que ela é imortal?
Mas eu não tenho certeza. Estou falando de orelhada.
É, não recordo.
Ela é uma nova deusa de Apocalipse. Quero ver se tem alguma informação sobre ela. Vamos perguntar se ela é imortal. É imortal? Sim, a Grande Barda é considerada imortal no contexto do universo de si.
Então, tá vendo? Então, é tipo assim, em teoria, então, idade pra ela é qualquer coisa, porque não tem essa definição pra ela. Mas ela aparenta ser uma pessoa jovem. E ela tem atitudes também muito duvidosas, digamos assim, também, ali, né, naquela representação. Então eu entendi que ela também fosse uma jovenzinha ali também.
É que, na verdade, ela é uma jovenzinha que já viveu por séculos e séculos e séculos.
É.
Mas é tipo o Nino do Castelo Rá-Tim-Bum, tá ligado? 300 anos.
Mais ou menos isso. Mas, enfim, eu vejo por esse ângulo. Então eu acho que eles, sei lá, ou deveriam ter distribuído melhor, ou ter colocado talvez um pouco mais de background pro pessoal da Liga, que eles também só aparecem do nada. Do lado, a Liga da Justiça. Somos nós. Entendeu? É nós aí, chegamos.
Mas é só um episódio mesmo pra fazer um crossover ali e valeu, sabe? E tem que...
Aí tem parte 2, né? Porque ele tem parte 1 e parte 2.
Tem parte 2, né? Então, e também é aquilo também, episódiozinho de 20 minutos também, né?
Mas justamente por ele ter 2 episódios é que poderia ter desenvolvido um pouco mais alguma coisa, entendeu?
Sim.
E aí, meio problema da série mesmo, assim. Assim, tinha coisa assim que eles podiam desenvolver e simplesmente envolve.
É, enfim, decisões de roteiro, né?
No parte 2 a gente tem o Starro, né? Que é aquele vilão que a galera viu no filme da Liga... Da Liga não, do Esquadrão Suicida, né?
Sim. E tem na Liga da Justiça também, ele aparece na Liga da Justiça. É. Inclusive, no episódio da Liga da Justiça ele aparece mais uma vez, hipnotizando o Superman. Eles repetiram a ideia. Eles repetiram só essa ideia.
E aí, só pra gente resumir, o Terry salva o dia. Tá todo mundo controlado pelo Starro. O Terry salva o dia e a galera passa a acreditar que ele é um Batman legal.
Isso.
É bem isso, né, cara?
É porque aquilo... eu gostaria de ver... Assim, porque não teve, né? Eu gostaria de ver essa liga do futuro, assim. A gente não teve, né? Assim, tem uma série de Liga da Justiça no futuro, mas assim, não é com esse... Não é com o Batman do futuro e tal. Eu sei que tem. Eu esqueci o nome agora da série.
Com o Batman
série,
do futuro, com o Super Choque do futuro, tá? Poderia ser muito legal, né, cara? Eles tiveram... Tem tudo pra fazer uma liga muito legal, né?
Podiam ter feito uma sériezinha da liga com esses personagens no futuro.
Assim. Mas assim como tudo que a DC toca, foi cancelado.
É, foi cancelada.
Eles deram uma flertada no episódio, né? Por exemplo, tem episódio do Super Choque que mostra a Liga da Justiça no futuro. Tem episódio da Liga da Justiça que faz crossover com o Super Choque do futuro, entendeu? Então tem umas paradas dessas.
É, mas a gente não vê, eu acho sacanagem. Como, por exemplo, esse Batman. Eu gostaria de ver o Terry, uma série nova assim, com o Terry McGinnis de novo.
Então, eles tentaram especular pra ver se ressuscitava a série, né? Só que não funcionou, a galera não comprou o hype. Talvez, se o público comprasse, é que Batman do Futuro, talvez, ele bata muito pra gente pelo saudosismo, tá ligado? E não necessariamente por ter sido algo super fantástico. É bom, mas não é uma obra super fantástica também, que você fala, pô, isso aqui é uma obra-prima e tem que ser revisitado. Ele é bom, ponto. Então, quando vai pegar pelo lado do saudosismo, pega uma galera, mas não pega todo mundo, então não gerou hype suficiente pra reviverem o personagem, né?
É, a gente volta naquele negócio, né, cara? Digamos, eu falei de negócio de venda de boneco, mas agora a gente contextualiza pra outra coisa. A série pra gente aqui é muito popular porque a gente viu em TV aberta a Exaustão. Lá fora, de repente, a galera viu as três temporadas, acabou, nunca mais viu.
Cagou pra isso, né, cara?
Exatamente. Tipo assim, quem viu de 99 a 2001, beleza. Agora, quem nasceu depois dessa época não acompanhou mais, já era.
Porque eu não sei como é que funciona lá, né? Porque aqui passou direto, né? E a gente tinha...
É, eu acho que rola reprise lá de vez em quando, entendeu? E alguns outros canais, mas, cara, deve ser coisa muito pontual, né, cara? Aqui a gente via muito, né?
É, eu acho que é igual Chaves, cara. Chaves e Chapolin, assim. É porque, cara, a gente viu interruptamente durante mais de 20 anos, cara.
É, Chaves e Chapolin é uma ponta fora da curva porque faz mais sucesso aqui do que lá no México.
É, mas, por exemplo, eu ainda vejo.
Eu ainda vejo, dependendo da ocasião, eu vejo também.
Veja bem, quando eles entraram nos catálogos de streamings agora, todos praticamente, foram os conteúdos mais acessados, todos os streamings, cara.
Eu simplesmente não consigo mais, algo que pra mim...
Não dá mais.
Chaves não. Chapolin ainda vai, mas porque eu...
É, eu confesso que, tipo assim, minha predileção pra assistir hoje, quando eu, de repente, paro pra assistir, é Chapolin, que chamou mais minha atenção hoje. Porque Chaves já, pra mim, é outra linguagem, né, mano?
Não é isso. Eu sempre gostei mais de Chapolin, porque eu acho que é cenários, as coisas, histórias diferentes.
Então, é isso que eu tô falando. Tipo, exatamente, é outra linguagem, entendeu?
Acho que me pega mais, mas é algo que também não é algo que eu pego ativamente, vou parar, vou pegar aqui, acabar aqui, vou assistir o episódio de Chapolin ou de Chaves. Pra mim tá ok na memória, tá certo. Mas o Batman do Futuro aqui, olha, eu gosto, cara, achei uma boa série. Assim, tem uns problemas, assim, como a gente comentou aí, mas principalmente da relação dele com a Dana, assim, eu acho meio, faltou um pouquinho de, um pouco mais de contexto.
Um pouco de desenvolvimento.
Faltou, né, mas os episódios, assim, são legais, assim, é aquela coisa, dá tranquilamente você pegar e assistir fora de ordem, assim, porque é tudo casinho da semana, então não tem, tirando, obviamente, os episódios 1, parte 1, parte 2, se você quer, quero assistir os episódios do Zeto, pega só o episódio que tem o Zeto, o da segunda temporada e da terceira, dá pra você assistir tranquilo.
Assim. É verdade, cara, é verdade mesmo. Não,
ela é boa por causa disso, assim, mas a animação ainda se sustenta, eu acho a animação muito boa, eu acho que, pra mim, ela se sustenta um pouco melhor do que a do Zeto, inclusive.
É, não envelheceu, assim, aliás, não envelheceu, não. Envelheceu muito bem, pra dizer a verdade, a animação.
Eu acho o ritmo dela bom, assim, dos episódios, o ritmo mesmo da animação, assim, não cai e tal, eu gosto. Assim, a trilha sonora é muito boa, a dublagem é excelente, ainda vale a pena assistir, né? Como a gente falou, o filme Retorno do Coringa é muito bom. E, cara, o Terry é um bom personagem, mas é uma pena, assim, que a gente não viu mais nada, assim, desse Batman do Futuro, que eu realmente gostaria, merecia muito um revival. Igual a gente falou de Zeta, assim, eu acho que o Batman do Futuro merecia.
Cara, merecia um final, cara. Só isso. Só que, assim como eu falei do Zeta, eu acho que eu vou falar pra esse novo e pra outro. Só um final, entendeu?
Assim, ela tem a conclusão lá na Liga da Justiça, cara. Então,
assim, cara, mas é esse negócio, sabe? Tipo, beleza, tem ligação na Liga da Justiça, mas, cara, eu poderia ter visto o Batman do Futuro e nunca mais ter visto nada do DC, entendeu? Aí eu queria entender aquela obra, sabe? Essa obra tem um final, saca? Então, pô, é isso, beleza. Sim, tem outros materiais, eu posso procurar depois, entendeu? Mas pra mim é esquisito.
Mas de fato merecia, assim, porque eu gosto quando ele adapta bem, ele traz bem novos vilões, os novos vilões são interessantes, traz bem os vilões antigos, a gente também não falou, né? Aparece a Talia também, né? A Talia Al Ghul e tal. Ele fica menos, ele não fica jovem, ele fica menos velho, né? No episódio lá, que aí bota ele lá no Poço de Lázaro, né?
Então a fala do Terry é que ele consegue regredir o físico dele ao auge. Então talvez aquele seja o auge do Batman. Já mais velho, em teoria mais velho, mas em compensação o auge físico, de estratégia e tudo, ou seja, aquilo ali fosse o auge do Batman, entendeu? Aquela parte ali, tipo, já com uns 40 e pouco que ele parece ter naquele episódio.
Poxa vida, hein, cara? O auge, hein?
É, ué.
Que auge, hein?
Não, mas pô, mas são palavras...
É brincadeira.
Não, tipo assim, é porque o Terry fala isso no episódio, né?
Ele não,
fala,
eu sei.
Pô, cara, sabendo. Agora eu tô sabendo como você era no seu auge, entendeu?
Seu auge.
Mas, é isso. Mas eu espero aí que... Mas assim, acho que... Espero não, porque não, realmente não vai ter... Assim como o Projeto Zeta, infelizmente, acho que vão mexer nisso, né? Menos mal.
Eu acho que não.
Pelo menos o Batman do Turo tá no Talent HBO Max. Você consegue assistir, né? Como a gente falou lá, o Zeta não tem streaming nenhum. Então, assim, você não tem streaming. Então, pra você quiser assistir Zeta, você tem que procurar por aí.
Pô, mas não tem por enquanto também. Daqui a pouco a Warner vai lá e coloca no catálogo também.
Ah, eu acho que não, cara. Você não colocou até hoje.
É porque eles estão fazendo muito reaproveitamento de animação, Diego, agora no Adult Swim, né, cara? Porque é um dos canais que, por enquanto, ainda continuam no ar, né, na paga, o Adult Swim. E a Warner tem reaproveitado muito o desenho lá, né? Então, eu acho que o empurrãozinho que falta, talvez seja ele pingar no Adult Swim, tá ligado? Se pingar lá, eu acho que eles reaproveitam e trazem pro streaming de volta.
É, porque, por exemplo, o Batman, o Cruzado Encapuzado, cara, é bom. Não sei, chegou a ver, Bia?
Eu não tenho certeza. Deixa eu ver aqui a carinha.
Que é a série, que é meio que uma continuação... Não é meio que uma continuação, não. É meio que uma série nova do Animated Series, né?
Isso.
É boa,
assim. É uma continuação espiritual.
Ah, pode crer. Não vi ainda. Mas bom saber que tá interessante.
É, não, é muito boa. E, assim, poderiam pegar algo nessa pegada, Cruzado Encapuzado, fazer uma de, sei lá, de Zeta, fazer uma do Batman do Futuro e tal, mas enfim, mas...
Pode ter chance,
Diego. Pode ter chance. Mas
cair na mão certa, cara. É. Olha só, a gente esperou tantos anos pra ver X-Men voltar, e X-Men voltou, mano. Por que que o Batman do Futuro não pode voltar, entendeu?
Exato. É, e assista aí, porque é muito boa, tá? Ainda se sustenta, apesar dos pesares, né? Então, 3 episódios, né? Duas temporadas com 13 e uma com 26, tal, 20 minutinhos. Boazinha pra ver no almoço, pegar, ver 2 episódios durante o almoço e tal, né? É uma série bacana, gostei. E vocês têm mais alguma coisa pra falar aí?
Ah, tô de boa.
Eu falei pra caramba, né? Eu falei pra caramba. Eu vim aqui pra participar e falei pra caramba o episódio inteiro já, mas só queria dizer que, cara, foi muito bom revisitar Batman do Turo, porque quando o Diegão falou pra mim que a gente ia fazer essa gravação, eu falei, é um desenho que eu sempre gostei bastante, mas eu tive a oportunidade de revisitar. E aí, revisitando, você vê como era legal mesmo. Falei, não é nenhuma obra-prima, né? Não é aquela coisa que fala, pô, melhor animação de todas, mas é muito legal. Então, se você tiver a oportunidade aí que tá nos ouvindo de assistir, assista, porque vale a pena. Esse o recado.
Vale. E aquilo, como a gente começou aqui numa ordem aleatória das séries, assim, pode ver fora, você pode, não precisa ver elas em, preciso assistir o Batman, a série animada pra ver Batman do Futuro. Não, é só tu ter um primeiro episódio que te dá o contexto que você precisa.
Exatamente.
Assim, não precisa necessariamente assistir ela antes, não.
Eu acho que nem precisa assistir nada antes, é uma série dentro dela mesmo, cara.
Ah, assiste os 2 primeiros episódios e aí depois você assiste o resto do jeito que você quiser, na ordem que você quiser, vai dar bom, vai funcionar. Não,
é bom assistir pelo menos os 2 primeiros, assistir nessa ordem, pra você pegar o
background. Eu digo, por exemplo, tem que assistir o Animated Series.
Não precisa.
É independente.
Porque os 2 primeiros episódios, dá o contexto que você precisa da série anterior. Então...
É, exatamente, cara. O primeiro episódio, basicamente, os cinco primeiros minutos já te dão o contexto todo que você precisa pra começar a série. Bruce Wayne saindo de ação, passando 20 anos e outro assumindo o manto. Ponto.
Isso. Mas a gente veio aí de uma boa sequência de Batman, assim. Eu particularmente não gosto. A única série que eu não gosto animada aí é o The Batman, né? Acho que eu comentei aí, mas eu particularmente não gosto.
Cara, eu vi, assisti, até que curtir.
Eu não gosto, cara. Esse Coringa queixudo me passa, mano.
Coringa queixudo.
Ué, parece uma samambaia, mano.
Samambaia. É demais, né, velho?
Pô, é o Coringa mais maluco que teve. Fala que o cara é maluco. O Coringa é o mais maluco que já teve.
Essa é a única série que eu realmente não... dessas séries animadas aí, eu realmente não curto. Mas Zeta é muito bom, Batman, série animada é muito bom, a gente ainda vai gravar, né? Liga da Justiça, obviamente, né? O Superman, série animada, né? Batman, o Brazos Destemidos aí, que é uma pegadinha mais infantil, mas é bom, Jovens Titãs, então assim, se você curte DC, curte animação, pega aí e assiste que você vai gostar. Assim, Batman do Futuro não tanto, né? Que eu acho que tem uns temas um pouco pesados, mas talvez não seja bom você assistir com criança, mas, pô, o Animated Series, acho que sim, mas
Super
tem aí...
Choque.
Mas Super Choque. Super Choque, sim. Mas, por exemplo, Batman Bravos e Destemidos também é maravilhoso para as crianças. O Jovens Titãs, assim. Tem os seus episódios um pouquinho mais pesados, mas tem. Mas o...
Também aqui, não é nada tão pesado.
É, aqui, a, aqui, né? Aqui é um pouquinho mais pesado aqui, não com criança muito pequena, não for assistir, não com criança muito pequena, né?
Só fazendo uma analogia aqui, ô Diego, esse Coringa que você não gosta do debate, ele é uma mistura de lobo com Sideshow Bob, cara, ele é muito louco.
Aí, ó, tá vendo? Pegou duas ótimas referências.
Gosta, cara, mas...
Tá vendo?
Não, eu não gosto, não gosto.
Cara,
não
visualmente, é. ele é muito, ele parece demais o lobo, tá ligado?
É. Eu acho que é porque todo mundo é muito, muito queixo pontudo nessa série.
O estilo é diferente.
O estilo da animação não me pegou, não. Apesar de eu gostar muito do Batmóvel dessa série. Eu acho o Batmóvel maneiro dessa série, especificamente.
Aí já gosto de alguma coisa.
Aí, mas a série em si não me pegou muito, não. Mas, então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Assista aí o Batman do Futuro. Excelente. Vou deixar o espaço aí pros meus amigos fazerem as suas considerações finais e o seu jabá. Vai lá, Bia.
Muito obrigada pela gravação ter acontecido. Espero que quem escutou aí e escutou sem reassistir tenha ficado com vontade de reassistir. Desculpa aí a gente ter falado tão mal do Bruce. É mal.
Merece.
E foi muito divertido reassistir. Eu fiquei muito feliz. Já tava feliz de assistir Projeto Zeta. Agora foi muito bom também. Eu tô muito curiosa pra saber qual é a próxima série que a gente vai ver. E, bom, se alguém quiser aí, podem me achar no Instagram como Bia_Bock. Bock é B-O-C-K. E pra quem quiser me escutar nos outros podcasts que eu participo, é só entrar no link na bio do Instagram. Além disso, eu faço commissions como capa, artes e trailer animados para livros, quadrinhos, material pra Twitch, pra jogo e pra impressão 3D. E se quiser outro serviço artístico, eu tenho um estúdio chamado Ghost Band e te encaminho pra alguém que pode suprir a sua demanda. Além disso, eu sou diretora de arte e game designer também. E se algum aluno estiver ouvindo, me conta aí se vocês assistiram Batman depois, por favor. É isso.
Bom, que currículo agressivo. Fiquei até com vergonha de falar o que eu faço agora, tá ligado? Que eu não faço porra nenhuma.
Você acabou de dizer.
Meu irmão, que currículo agressivaço.
Que elementar é isso aí, cara.
Você é louco, Diego.
Aqui é profissional, cara.
Que isso, cara. Que isso.
Ele ficou chocado mesmo. Não quer falar mais, não.
Não, sou eu agora? Pode ser eu, então? Ai, cara. Muito bem, então. Diego, primeiro, tudo muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz em participar. Gosto muito de frequentar este podcast também maravilhoso. Como eu digo lá no Multiverso Cast, também totalmente excelente. Prazer conhecer a Bia, que eu não conheci ainda. Lucas já tá lá também, velho, de Multiverso Cast agora com a gente. Sempre prazer bater um papo com vocês. A vocês que estão nos ouvindo, caso queiram achar este ser humano que fala muita groselha, procurem meu Instagram. Eu sou o Caio Menezes 1. O meu Menezes é com S, não tem Z, porque a moça do cartório errou. Então, o meu Menezes é com S, tá bom? Então, procurem lá Caio Menezes 1. Vai estar aí no link da postagem também. Procurem principalmente o meu podcast e dos meus queridos parceiros, o senhor André, que também é figura carimbada aqui no Pode Alimentar, e do jovem pasteleiro, o senhor Koyama, o nosso agente secreto Multiverso Cast também. Então, estamos lá nas redes sociais como @MultiversoCast_. Sempre que quiserem dar uma ouvida lá também, a gente trabalha com vários temas totalmente diferentes, aleatoriedade, teoria de conspiração, a gente costuma falar um pouquinho sobre tudo, tá bom? Não sou designer, não sou ilustrador, não sou nada, gente, brincadeira. Sigam lá, @MultiversoCast_, estamos também em todos os agregadores, dá essa forcinha pra gente, mais uma vez, muito obrigado.
É isso aí, galera, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que nos escutaram até aqui, muito obrigado, Diego, também pela oportunidade, pelo convite aí no Podcast Elementar. Galera, quiser seguir nosso trabalho na Super Hero Brasil, nós temos a página www.superherobrasil.com.br. Nós também temos canal no YouTube, @SuperHeroBrasilTV. Nós também temos o nosso projeto de podcast que está no YouTube e que também você pode encontrar em todos os agregadores, que é o Audio Hero. Também tem o meu projeto pessoal na Twitch, que é o Boteco da Twitch, lá rolando muita música pra vocês. Valeu, muito obrigado, tchau.
É isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima semana e valeu.
Tchau.